Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Dr. Fernando para fazer hoje a nossa oração inicial.
Vamos fazer a oração universal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Paulinário.
Presente.
Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária. Presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 27ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra neste momento ao primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências pedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, Santíssima Presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo.
Santíssima Presidente, gostaria de apresentar a indicação número 06 de 2025. Como é nova indicação, sugere ao prefeito municipal para que, por meio da Secretaria de Educação e Finanças, avalie a viabilização legal do orçamento e conceder aos servidores da educação o 14º salário aos profissionais de educação, publicando a alternativa da realização da receita da sobra do Fundeb. Devolvo a palavra, presidente, no momento de liderança. No momento, estarei defendendo a indicação.
Quero também apresentar nesta noite um requerimento ao prefeito municipal, por intermédio da sua secretaria competente, as providências que menciona. Que adote providências no sentido de implementar programa de monitoramento da qualidade da água do rio Urucuia, especialmente nos pontos onde é captada a água pela Copasa para abastecimento dos moradores de Buritis. Encaminhe à Câmara Municipal o resultado do relatório de análise da qualidade da água tão logo seja concluído. Informe ainda à Câmara Municipal quais as providências estão sendo adotadas para averiguar possível lançamento pela Copasa de dejetos via rede de esgoto sem o devido tratamento no rio Urucuia, inclusive encaminhando à Câmara Municipal boletim de ocorrência que tenha sido lavrado pela Polícia Militar de Buritis, pela Polícia Militar de Minas Gerais, em razão da constatação de possível crime ambiental. Este requerimento é de autoria da vereadora Vânia, do Robertinho e do Arley Prisco. Declaro aberto o pronunciamento para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Tá. Com a palavra o vereador... Você pediu? Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite ao público presente, na pessoa da mãe do meu amigo Danilo. Boa noite a todos que nos ouvem aí pela Rádio Clube FM e também nos veem aí pelas transmissões do YouTube. Presidente, eu serei muito breve hoje, minhas palavras, até porque eu não estou muito bem de saúde, estou com uma séria crise. de respiratória, né, tendo passado inclusive pelo serviço de atendimento de saúde, muito bem atendido lá no postão ontem, pelo doutor João Vitor Gaia. Então, serei breve nas minhas palavras. Apenas aproveitar a oportunidade aqui, presidente, para convidar toda a população de Buritis para participar conosco da terceira feira de agronegócios de Buritis, onde teremos lá grandes oportunidades de conhecer um pouco das empresas que hoje se fazem presente aqui no nosso município, oportunidade da gente confraternizar, fazer negócios, conhecer um pouco de inovação, de tecnologia. Essa feira vai acontecer ali no Parque de Exposição de Buritis, realização da Prefeitura Municipal, né, na pessoa ali da Eliane Martins, que está organizando esse grande evento, né, pela sua terceira edição, ali estando à frente da Secretaria de Agricultura. Aproveito também a oportunidade para parabenizá-la. E a feira ocorrerá entre os dias 21 e 22 de agosto, né? E teremos também, durante a feira, a oportunidade de ter ali alguns eventos diferentes, como uma Copa de Marcha, né, do cavalo Manga Larga Machador. Teremos também alguns eventos do cavalo Quarto de Milha. Então, é uma excelente, né, oportunidade da população de Buriti estar confraternizando ali, visitando os estandes, as empresas, e estarmos juntos ali nesses dias. Queria também aproveitar a oportunidade, presidente, para informar alguns trabalhos da Secretaria de Transporte. Hoje, o secretário Douglas me passou algumas informações, os trabalhos que estão sendo realizados pela Prefeitura Municipal. E eu fui cobrado, né, essa semana por alguns produtores ali da região, da região que liga a Goiás Minas até a Serra Bonita, aquela estrada que estava intransitável ali, aquela serra que sobe ali para o rumo da Chapada, junto com a Serra da Dona Lucila. E eu fui informado pelo secretário que a obra está vindo de Serra Bonita junto até a Serra do Goiás Minas, que já se encontra bastante avançada essa obra de manutenção, e que essa semana mesmo chega na serra, porque a serra está intransitável, né? A produtora rural Miriam Mull, ali das sementes Safra Sul, entrou em contato comigo hoje, me cobrando a manutenção daquela estrada, e o secretário me informou que está bastante adiantado, que essa semana mesmo a manutenção chega lá, juntamente com a manutenção da Serra da Dona Lucila ali, que sobe também rumo ali a Cereais Sul, né? E logo também, o presidente, os trabalhos também já semana que vem estão indo ali para Barriguda 1 e Barriguda 2, até o entroncamento ali, onde vai ser dado também uma manutenção nessa próxima semana. E na outra já está marcado também, mais uma vez, a manutenção aqui para Vila São Vicente e Vila Rosa. Então a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Transporte, está trabalhando incansavelmente para manutenção de nossas estradas. Acho que nunca se trabalhou tanto para manutenções dessas estradas rurais como está acontecendo nesse governo atual. Uma prioridade que foi dada mesmo, né, e uma promessa de campanha do prefeito que está sendo cumprida. São essas minhas palavras para hoje, presidente. No momento de liderança, tecerei mais alguns comentários. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público nos prestigia aqui essa noite. Quero também deixar o meu boa noite especial para quem está nos acompanhando aí pelo rádio, pessoal lá da Vila São Vicente, em especial em nome deles aí, do Nivaldinho, da Selma, né? Pessoal do Banco da Terra também, meu boa noite. Pacida de Robson, Sismundo, companheiro, amigo, né? E um boa noite também especial, e já pedindo desculpa para a Donata lá da Copago, que ela me convidou para participar de um texto, que foi no domingo agora. Infelizmente eu não consegui ir, mas ela vai compreender e da próxima a gente está junto, viu? Boa noite também especial para a Donata. Eu não poderia deixar de citar aqui, através desse domingo, onde aconteceu o evento Circuito do Amor, onde eu quero parabenizar o pessoal do Nair Leirões, né, que chegou aqui na cidade, apresentou esse projeto, e o pessoal também da APAI, está aqui o Eltim, que representa a APAI, que abraçou a causa, junto com todos nós aqui também, vereadores, a sociedade num todo, e que fez um belo evento, né, em prol da APAI. A gente sabe que esse valor vai ser bem investido, vai ser dar mais condições para as pessoas que frequentam a APAI ali. A gente tem certeza que vai estar direto dentro das famílias, né? Então, eu fico muito satisfeito quando as pessoas fazem um trabalho social. Eu especialmente, eu gosto muito dessa parte, né? Um trabalho social que vai favorecer as pessoas que mais precisam, né? E eles abraçaram a causa com paixão mesmo. Todo mundo estava lá numa maior alegria. Conseguiu aí arrecadar um valor bem razoável, R$320 mil, né, com a contribuição aqui dos vereadores da casa. Então foi um valor significante. Espero que das outras vezes aconteça mais, né, e que a gente possa estar contribuindo e arrecadando mais, porque realmente eu fiquei super feliz, muito satisfeito com essa ação. Espero que possa acontecer mais vezes na nossa cidade. E nossa cidade é acolhedora, né? Todo mundo gosta de ser solidário e fazer sua parte e fazer acontecer. Então, eu quero parabenizar toda a equipe, todos que participou, o pessoal que promoveu a cavalgada, o pessoal lá da APAI, que abraçou a causa, que estava à frente, fez os pedidos, e o pessoal do Nair Leilões. Quero aproveitar também, nosso colega citou a questão de estradas, eu tenho falado com o Douglas e também com o prefeito, ele passou para mim que a prioridade do mandato dele é manter essas estradas numa condição boa de estar rodando. E eu especialmente, o vereador Gildo, acho que o Carlos Fernando, em especial, a gente acompanhou esses dois pedaços de estradas que foi feito aqui, da Barriguda 1, até no entroncamento, e aqui até a Serra, que foi uma vergonha o trabalho que foi feito. Infelizmente, gastaram-se um dinheiro razoável, bem diferente aqui do trabalho que foi feito aqui na região do Taquariu, apesar de lá não ter o tráfego que tem nessas duas estradas. É compreensível. Mas o trabalho foi totalmente diferente. E a gente alertou isso, o secretário, na época, para ele estar atento a essa questão de não receber a obra do jeito que foi. Mas recebeu. Infelizmente, está lá a situação. Não tem, acho que, 3-4 meses de uso. Aquilo para a região da Barriguda 1 aqui está complicado. E para a Chapada aqui também, porque ficou, não compactou a estrada direito e ficou cheio de ondulação. Quando é costela, você alisa e vai embora. Mas a ondulação e um lugar, um mais alto e outro mais baixo, ficou muito desnivelado. E está difícil trafegar. Então, que ele possa estar reparando e reparando logo, porque se não, vai ficar pior. Vai ficar pior. E, infelizmente, a gente alertou para essa questão. Foi um trabalho muito mal feito. Muito mal feito, infelizmente. Talvez a gente não pode falar aqui da prefeitura que não foi eles que executaram, né? Foi terceirizado. Mas o nosso secretário tem toda a liberdade de falar que eles deixaram muito a desejar de receber aquela obra e de não ter acompanhado da maneira que foi entregue. Porque não tem condições. Uma estrada que gastou o dinheiro que foi, ela manter mais ou menos 3 meses só. Então, infelizmente, vai ter que a prefeitura hoje praticamente fazer quase todo o serviço de volta e arcar com isso, sendo que foi pago, não tem nem 3 meses. Já finalizando, presidente, eu quero fazer uma cobrança mais uma vez para o nosso secretário de obras, o Maico, sei que ele está nos ouvindo, que ele possa estar nos atendendo. Eu já fiz essa reivindicação na semana passada, a questão do bueiro na rua Cristóvão Colombo, na esquina com a rua Babacena, que lá tá quebrada a tampa, está entupindo o bueiro, então a hora que vier a chuva vai ficar bem complicado. E ali sempre faz um mar d'água ali, uma lagoa. Então que ele possa estar vendo essa situação lá para a gente. Mais boa noite, muito obrigado.
Senhoras e senhores vereadores, população de Buritis que nos acompanha, uma boa noite a todos. Dizer que é com grande alegria e profundo senso de dever cumprido que venho nessa sessão ordinária compartilhar uma importante conquista para o nosso município. Nessa sexta-feira, dia 22 de agosto, às 14 horas, estaremos realizando a inauguração oficial da Capela de Velório Municipal. Todos aqui sabem o quanto lutamos para que este sonho pudesse finalmente sair do papel. Durante 3 mandatos, essa vereadora vem pleiteando essa obra tão necessária, pensando especialmente nas famílias enlutadas que muitas vezes não têm condições financeiras de arcar com os custos de uma capela particular para velar seus entes queridos. Foi com muito empenho que conseguimos, ainda no mandato passado, né, Geudo? Junto ao nosso parceiro, o ex-deputado federal Léo Mota, a liberação de um recurso no valor de R$300 mil, destinado especificamente para essa obra. E agora, com o apoio e comprometimento do prefeito Rufino, conseguimos concluir e tornar realidade esse importante espaço. A Capela de Velório Municipal será um local digno, acessível e gratuito, atendendo a todas as famílias de Buritis, com respeito e estrutura adequada nos momentos de dor e de despedida. E eu gostaria também, Robertinho, de fazer um agradecimento à Vossa Excelência, que fez uma indicação, sugerindo ao governo nominar a Capela de Velório em nome de Erenita Cardoso, a minha saudosa mãe. E eu fiquei muito feliz naquele momento quanto da vossa sugestão. E a capela foi atendida, né, a vossa solicitação, e ela será nominada ao nome de Erenita Cardoso, a minha mãe, a minha saudosa mãe, uma mulher que deixou um legado de valores, de princípios, de força, de fé, uma mulher de coragem, uma inspiração a essa vereadora. Por isso eu quero também aqui hoje, não só fazer o agradecimento à Vossa Excelência, mas agradecer ao prefeito e convidar todos os vereadores e toda a população de Buritis para estarem conosco nesta sexta-feira, às 14 horas, na cerimônia de inauguração e entrega oficial dessa obra tão significativa para o nosso povo. Será um momento de grande importância e emoção para todos nós. Contamos com a presença de cada um para juntos celebrarmos essa conquista para o povo de Buritis.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Nessa noite, eu cumprimento Vossa Excelência, vereadora Vanin, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, a voz não está muito legal. Quero cumprimentar também o povo de Buritis, nos ouvindo e nos vendo nesse momento, estendendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, em outras localidades também, e as pessoas que nos ouvem, Formoso, cidades vizinhas, Arinos, também nos acompanham nesse momento, meu cunhado Zezinho lá em Goiânia, e demais pessoas nos acompanhando. Vou ser breve aqui minhas palavras, dizer que estou muito feliz, muito satisfeito. Recurso pago à Escola José Gomes Pimentel, os R$100 mil para compra de ar-condicionados, como eu havia mencionado. Recurso que eu consegui com o deputado Gustavo Santana. Semana agora o recurso caiu na conta da escola. Então, em breve, com toda certeza, nós estaremos na escola, quando a escola for receber, licitar e estar recebendo. Nós vamos estar lá para presenciar essa grande conquista. R$100 mil também pago para a escola Gemido Antônio do Prado, também para compra de ar-condicionado, dinheiro na conta da escola. R$400 mil para pavimentação asfáltica no distrito de São Pedro e Passa Três, recurso que eu consegui com o deputado, o excelentíssimo deputado federal Paulo Abiaco. Projeto pronto também, em breve vai estar licitando, recurso garantido. Então estou muito feliz, muito satisfeito, dizer que nosso trabalho tem somado muito com o povo de Buriti Cidade, também com o povo também do meio rural. E dizer também, como o vereador Tiber mencionou, a questão da APAE, das conquistas da APAE, da Unaí Leilões, né? Nós destinaremos, não foi só uma fala aqui não, no plenário não, está garantido, né? Vamos destinar da emenda impositiva do vereador professor Branquinho, R$50 mil, para estar ajudando a APAE aqui de Buritis. E se vocês vão poder presenciar isso lá no final, mais no final do ano, de outubro para novembro, que eu acho que ocorrem as indicações, nós vamos estar indicando R$50 mil. Temos que ajudar quem realmente mais precisa. A APAE realmente presta um serviço de grande relevância para a sociedade de Buritis e que precisa muito do nosso apoio e da nossa ajuda. Então, resumindo, é isso. R$100 mil na conta da escola José Gomes Pimentel para compra de ar-condicionado, para melhorar o ambiente escolar. E R$100 mil também na conta da escola Argemiro Antônio do Prado, também para compra de ar-condicionado, para melhorar também a sala de aulas na escola Argemiro. Obrigado, presidente. Nesse momento é só isso. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Boa noite a todos. Quero comentar mesmo o nome da presidente. da Câmara, ao público presente hoje aqui, em nome de Eltim, no caso fazendeiro, comentar ao público que está nos ouvindo aí na rádio e todos os outros pelo YouTube. Quero começar aqui as minhas falas parabenizando o secretário de obras por colocar as placas naqueles quebra-mola, tanto pedido por nós aí, né? Na entrada da cidade já tem as placas lá nos quebra-mola. Alertar sobre... Nós aprovamos nessa casa aqui um projeto, vereador Fernando, sobre a questão dos cavalos soltos, dos animais soltos na rua. Essa semana, deparei no domingo, com cavalos aí soltos aí na rua novamente aí. Então, assim, é bom a gente estar sempre de olho, né? E voltando a lei para cumprir. Não adianta lei feita sem estar em execução, não é isso? Também vejo ainda muitos carros abandonados ainda. Eu acho que o processo ainda continua, o trabalho continua. Hoje eu conversei um pouquinho com o Raniel sobre esse assunto. Que a partir do momento que o fiscal de postura faz sua ação, eles vão estar indo lá e recolhendo o veículo. Mas tem que fazer esse trabalho também, o fiscal de postura também está fazendo o seu trabalho. Eu acredito que nesses locais ainda ele não apareceu ainda não, em alguns locais específicos. Mas acho que é o fruto do trabalho dele, um dia vai chegar lá ainda. Bom, quero falar um pouquinho do trabalho do coordenador de transporte, onde semana passada eu até citei alguns veículos de transporte escolar que estavam rodando aí de forma inapropriada, porque foi licitado em ônibus, andando dentro de Kombi, né? O secretário já notificou, o coordenador já notificou a linha, não, o dono da linha, e disse aí para mim que vai estar convocando todos os prestadores de serviço nessa parte do transporte escolar para estar esclarecendo certas situações e se houver algum carro, palavras do coordenador, se houver algum carro de forma irregular, ou carro comum transportando aluno, o dono será notificado. Mas essa notificação vai ser nesse momento agora, então ele falou que já vai ser penalizado, quem sabe até com a suspensão do seu direito de exercer a função ali de motorista na linha. Porque já vai avisar antes, né? Então, fica atento aí todos, que talvez está fazendo da forma correta, vamos organizar, porque nós como vereadores, em cada região que nós vamos, a comunidade mesmo nos fala, ó, está ocorrendo isso. E nós não podemos, né, fechar os olhos e não citar esse assunto e cobrar que as coisas ocorrem da forma correta. Eu mesmo, muitas pessoas me fez denúncia sobre alguns assuntos e eu trouxe para essa Câmara aqui para seja esclarecido e andar no caminho.
Não precisa de um espaço?
Sim, vereador.
Só para... O senhor entrou no assunto aí, essa questão de transporte escolar. É uma novela aqui desde o início do ano. O pessoal veio cá, apresentou para a gente aqui, na questão da licitação, o pessoal que tinha ficado fora dos aditivos, pregou que ia colocar até um GPS nos carros para mudar as quilometragens e fazer ela correta. Certo?
Certo.
Fez a licitação, matou todo mundo que estava participando e eu fui um dos que reivindicou aqui que o valor que estava colocando para ser disputado era um valor muito baixo. Que hora que fosse para disputa, que o pessoal ia pegar de desespero querendo ter o trabalho, pra, né, o seu sustento. E hoje tem maioria que participou da licitação, está com preço lá embaixo, reclamando que não vai conseguir, talvez, prestar o serviço de qualidade até no final do ano. Mas a questão não é essa. É só um alerta que eu fiz a reivindicação. Cadê a medida das linhas do pessoal que estava em aditivo, que são a metade das linhas de transporte? Falou que ia colocar o GPS em todos, que ia corrigir todas. Então, pera lá, você vai lá e mastrar com uma parte e beneficia a outra? Não pode. Não pode ter dois pesos e duas medidas. O que fez o certo de corrigir a quilometragem do pessoal que participou da licitação agora, então que vá lá e corrija. Os outros, se tiver alguma alterada, do pessoal que está diretivo. Não é justo. Prega uma coisa para a gente que ia fazer e executar, e nós já estamos terminando o mês de agosto e nada foi feito. Eu não estou aqui apontando A, ou B ou C, que tem que crucificar alguém, não. Mas pregou fazer um justo para todo mundo. E esse pessoal que está no aditivo, até agora, eu não tenho notícia que foi modificada alguma coisa. Ou pelo menos ter medido novamente. Então, essa é a minha reivindicação e de todos, porque sacrificou uma parte e uma outra beneficiada, não pode. Então, não pode ter dois pesos, duas medidas. Se é para um, tem que ser para outro. Obrigado pelo espaço.
Concordo, vereador, sobre esse aspecto e até falo o seguinte, que estou aguardando aí do Executivo um projeto de lei para adequar todos igualmente, né? E se não vir esse projeto, vamos criar um projeto de lei que obriga a todos, né, a usar o GPS. Vou dar a palavra, senhora presidente, e no momento de liderança farei as outras considerações. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas, todos os ouvintes da rádio, todos aqui presentes, Eltim, Sobenedito, Dona Madalena, Zileu, todos que estão aqui presentes, sejam bem-vindos a essa casa, essa casa são de vocês. Estou aqui hoje para agradecer a família do Cras, você dizer assim, tive o convite para fazer algumas visitas na Vila São Vicente, onde várias famílias lá são acompanhadas pelo Cras, né? Era uma reunião de famílias mesmo, que são acompanhadas pelo Cras. Tive a oportunidade de conhecer várias pessoas em uma vila que realmente nós precisamos se dedicar mais. Que realmente uma vila que está abandonada, né? Tem vários motivos, problema de água e tudo. Então, acredito que o prefeito Rufino tem que ter um olhar especial para aquela vila para poder estar ajudando as pessoas. Visitei o postinho de saúde, a médica que estava lá, os enfermeiros, conheci a dona Ana, uma senhora espetacular, tem um problema de diabetes, estava com problemas de saúde aí. Conversamos com o pessoal do postão, que ela estava vindo duas vezes na semana fazer um curativo aí, que só tinha o produto aqui. E acabamos conversando com o pessoal para liberar esse produto para toda vez que os médicos, na quarta-feira, que é a visita de São Vicente, né, atendê-la ela lá. Fomos atendidos com isso aí, quero agradecer aí também. E parabenizar aqui o pessoal da Unai Leilões, né, o Eltinho aí que se dedicou. Fiquei surpreso quando a gente chegou lá, tinha uma quantidade de mesa, e aí as pessoas realmente falaram, não, mas quando faz o leilão sempre é assim, mas aí foi chegando gente, né? Isso foi grandioso para a gente, porque a gente viu que as pessoas estão preocupadas, né, com o pessoal ali da APAE. Então tá de parabéns aí os organizadores, o Nair Leilões, e pode contar sempre conosco aqui da Câmara dos Vereadores. E com esse vereador aqui também, pode contar sempre, que eu sei que é por uma boa causa, pessoas dedicadas a atender aquele pessoal lá. E dona Madalena, seja bem-vindo mais uma vez. Tivemos a reunião com o secretário, né? Pedi, fiz o convite, ele foi até a porta da casa da senhora. Então, parabéns aí ao Maico, né, que prometeu ajudar a gente a solucionar de fato o problema que está ocorrendo na casa da senhora, tá? Por enquanto é só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Antes de passar a palavra a Vossa Excelência, só fazer algumas considerações. Eu quero usar deste momento para fazer também, vereador Geudo, uma cobrança firme e necessária à Secretaria Municipal de Saúde e ao governo municipal. Trata-se de um problema sério que tem afetado diretamente a vida e a saúde da nossa população. A dificuldade de transporte aos pacientes de Buritis que precisam sair do município para realizar tratamentos, cirurgias e exames. Quero começar reconhecendo que a Secretaria de Saúde tem, sim, aumentado o número de cirurgias e atendimentos fora de Buritis. E isso é positivo, e é o nosso dever reconhecer. Mas não adianta, Geudo, conseguir a vaga se o paciente não tem como chegar até lá. Temos recebido inúmeras ligações, mensagens, visitas em nosso gabinete. São pais, são mães, são idosos, pacientes que conseguiram a cirurgia, vêm, mas não conseguiram o transporte. Pessoas doentes, muitas em situação de vulnerabilidade, que não têm sequer condições de pagar uma passagem. Isso é desumano e isso é grave. E não para por aí. Agora mesmo, recebi reclamações, Arley, sobre pacientes em tratamento contra o câncer em Brasília, que estão sendo levados em um ônibus, infelizmente, com péssimas condições, sem conforto, sem segurança, muitas vezes passando horas e horas nas estradas, em um verdadeiro sofrimento. Eu entendo que o município, neste momento, enfrenta dificuldades, que os veículos são poucos, que pode haver carro quebrado ou em manutenção. Mas se isso está acontecendo, a gestão precisa vir a público, precisa vir esclarecer. A população tem o direito de saber o que está acontecendo. Se o problema é financeiro, vamos discutir. Se é falta de planejamento, vamos organizar. Mas não dá para continuar do jeito que está. Isso é questão de vida e de morte para muitas famílias. É hora da gestão municipal tratar isso como uma prioridade. E essa Câmara está disposta a ajudar, a dialogar, a buscar soluções, mas não podemos continuar calados diante de tanto sofrimento. Estou aqui cobrando em nome do povo que represento uma resposta concreta, um posicionamento claro e principalmente uma ação eficiente, porque saúde, Madalena, saúde não espera, saúde é urgência. E também quero tratar de outro assunto que já foi mencionado por vários e vários parlamentares dessa casa e que continua sendo uma demanda urgente da nossa população: a necessidade de uma melhor sinalização das nossas ruas e vias públicas do município. Quero começar dizendo que, como presidente desta casa, sempre tive responsabilidade e equilíbrio, velhinho, nas minhas cobranças. Não sou de criticar por criticar, muito menos de fazer exigências em momentos que sei que o município está enfrentando dificuldades. E todos aqui sabem disso. Sei que o início de uma gestão não é fácil. Assumir um município com dívidas, como foi mencionado aqui há pouco tempo neste plenário pelo vereador Didé, com um relatório que aponta algo em torno de 10 milhões de reais em dívida, um desafio, claro, enorme. E acredito que o nosso prefeito e sua equipe têm se esforçado para colocar a casa em ordem e até mesmo já conseguiram avançar na redução ou reorganização dessas contas. Mas alguns temas, por mais que reconheçamos os desafios, precisam avançar com mais clareza, com mais planejamento, com mais diálogo com essa casa e também com a população. E um desses temas é o da sinalização urbana da nossa cidade. Buritis precisa urgentemente de melhorias na sinalização das ruas, nas faixas de pedestre, placas, definição de vias de mão única ou dupla e até mesmo a organização do tráfego de veículos pesados dentro do perímetro urbano. Já são muitos os relatos de caminhões entrando em ruas estreitas e residenciais, danificando fios de energia, internet e colocando os moradores em risco. Sabemos que não se resolve tudo de uma vez, mas já se passaram 8 meses de gestão. E é natural que a população comece a cobrar respostas, Fernando, e respostas práticas. Por isso, hoje, faço aqui um chamado respeitoso ao secretário de Obras, ao secretário de Administração e também ao nosso prefeito, que venham a público apresentar qual é o planejamento da prefeitura em relação à sinalização e à organização de trânsito da nossa cidade. O que está previsto? Qual é o cronograma? O que já foi feito? O que está sendo feito? O que está em fase de estudo ou também licitação? Transparência, organização e planejamento são palavras-chave na gestão pública. E tenho certeza que esse governo que está iniciando a sua caminhada quer sim trilhar esse caminho com responsabilidade e diálogo. E essa Câmara está de portas abertas, como eu sempre tenho falado, para contribuir, para apoiar, para fiscalizar e principalmente ajudar a construir soluções junto com o Executivo. Mas para isso, precisamos de informações claras e de uma comunicação mais próxima. Buritis merece esse cuidado e o povo que todos nós representamos espera isso de nós. São essas as considerações. Passo agora a palavra ao vereador Geudo da Mariquita, que já solicitou.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Vou cumprimentar o público presente hoje em nome do nosso público presente. Não vou nominar, mas todo o público presente. Quero também cumprimentar quem está nos ouvindo pela Rádio Clube FM e nos assistindo pela TV Câmara. Quero começar a minha fala hoje com um convite, tamanha importância, no qual hoje agrega a casa também dos vereadores e ao Executivo. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do Distrito Federal e em torno, convida todas e todos assentados e assentadas da reforma agrária dos municípios de Buritis, Arinos, Unaí e do Noroeste do Estado de Minas Gerais, para participarem de um fórum de desenvolvimento de políticas públicas e sociais com a presença da Secretaria de Assentamento e Cooperativismo e Comercialização do SEAB, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Na ocasião, teremos também a presença da Superintendente Regional do INCRA-DSR 28 e da Superintendência do MDA-DF. A atividade ocorrerá no dia 26 de agosto, terça-feira, a partir das 9 horas, na Câmara de Vereadores de Buritis, Minas Gerais. Durante a atividade, iremos discutir as estratégias de implementação das cadeias produtivas do leite, grãos, acesso à nova operação do PRONAF, renegociação das dívidas, mutirão de acesso a fomentos, produção de CAF para os agricultores, PRONAF B para acampados da reforma agrária, dentre outras políticas. Contamos com a presença de todos e todas, lutar, construir, reformar, agregar e popular. A coordenação estadual do MST do Distrito Federal e em torno. Desde que o convite extenso a todos os servidores, aliás, a todos os vereadores e servidores dessa Casa de Lei, que será de importância muito grande. O convite já foi estendido até o excelentíssimo prefeito e os seus secretários. Quero também, nesse momento, parabenizar os organizadores do leilão, nesse final de semana. Em nome do Júnior, quero cumprimentar todos os organizadores, que também a organização nos deixou orgulhosos. Viu? Quero cumprimentar o seu Joãozinho da Semente Soares, o seu Juarez Flávio. Quero, nesse momento, cumprimentar o Leandro, lá na Barriguda, e a sua esposa, Tassiane. Quero cumprimentar o Antônio Márcio e a senhora Joelma, que está lá na Barriguda, nos ouvindo. Quero aqui também fazer algumas solicitações, que se as demandas chegam até esses vereadores estão aqui para representar a população. Viu? Solicitação de um médico reumatologista para ontem, que a população não aguenta mais não ter um médico qualificado para que venha atender essa população. Então, solicitando, não foi só uma vez, foi várias vezes, eu fui até o gabinete solicitando hoje a respeito de um médico reumatologista. Né? Pedi aqui também para que mole o campo popular Buracão, ali em frente do popular Buracão, do lado de cá tem comércio, aquela poeira está acabando com aqueles comerciantes. Estive lá hoje, vim logo para ver, realmente a situação está muito difícil. Viu? Quero também aqui parabenizar o professor Pedro Paulo pelo trabalho que vem fazendo paralelamente à saúde de Buritis. Só esse final de semana foi mais de 150 cirurgias de cataratas. Né? Então nós temos que ter essa humildade de parabenizar, sim, o trabalho desse cidadão que ele vem fazendo paralelo junto à população buritizense. Viu? Quero também, nesse momento, parabenizar o pessoal da assistente social, lá do assistente social da saúde, pelo trabalho prestado aí
à frente da comunidade Buritis e vir até a Câmara prestar esclarecimento de novos protocolos, que eu tenho certeza que vão ser novos protocolos que vão atender muito bem a população de Buritis. Então nós precisamos realmente parabenizar quem vai trazer uma justificativa e fazer um trabalho melhor, né, presidente? Eu creio que a gente tem que tirar o chapéu e parabenizar, viu? Em nome da Lívia, eu quero parabenizar todas as servidoras que estavam presentes. E chegou uma demanda aqui bem complicada, eu sou obrigado a passar e pedir uma reunião na segunda-feira com o secretário de administração, que isso cabe a ele. Eu fiquei muito intrigado com o que eu recebi aqui no celular nesse momento, presidente. Me permita, só concluir. Esse documento demonstrativo já incluso a cobrança da taxa de lixo e resíduo sólido doméstico e outros no IPTU. O IPTU hoje, o valor do IPTU, ele custa exatamente R$ 159,00 e vem uma taxa de lixo e resíduo de R$ 310,00. Nós precisamos que esse esclarecimento chegue até aqui, porque a população quer saber. Nós estamos colocando hoje aí taxa sobre taxa. Então a população está aguardando um esclarecimento para que eles realmente conscientizem que nós não estamos cobrando taxa sobre taxa da população buritizense. Eu sei que está comigo aqui, se algum vereador quiser olhar, está em inteira disposição, viu? A taxa de IPTU é R$ 159,00. Está cobrando a taxa de lixo de R$ 310,03. Não, não tem essa notificação, viu? Então nós precisamos de ter essa reunião junto ao secretário de administração na segunda-feira para melhor esclarecimento trazer para essa população. Nós devemos sim esclarecimento para a população buritizense. Presidente, no momento de liderança, estamos falando de assunto também muito importante.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Danilão.
Boa noite a todos, amigos vereadores. Boa noite, senhora presidente, ao público presente, a todos ouvintes da Clube FM e do canal do YouTube. Hoje quero começar aqui fazendo uma reivindicação de uma cobrança lá para a Vila Serrana sobre iluminação. O pessoal me mandou mensagem aqui, mandaram os vídeos. Vila Serrana está totalmente no escuro, muitas lâmpadas queimadas. O pessoal cobrou aqui, se o Paulo puder ir lá na Vila Serrana, sobre iluminação lá, Então, assim, dá uma atençãozinha especial pro pessoal lá da Vila Serrana, que está pedindo socorro sobre a iluminação. Quero também cobrar aqui também, ali na rua Belo Horizonte e na Cristóvão Colombo também, do bairro Taboquinha. O Rafael mandou mensagem aqui para mim agora, cobrando iluminação. Meu amigo Paulo, se puder estar aí na rua Cristóvão Colombo e Belo Horizonte, no bairro Taboquinha, Lá está totalmente sem iluminação. Quero também aqui fazer um pedido ao prefeito Rufino. O pessoal da Vila Serrana me mandou mensagem aqui. Eles estão sem o carteiro lá na Vila Serrana. Tem o Eli, que trabalha há 14 anos, muitos aí conhecem ele. E como é um contrato, da prefeitura, o pessoal da Vila Serrana estão sem ninguém, sem nenhum correspondente para estar podendo levando essas cartas lá. E ele é um pessoal muito de confiança do pessoal da Vila Serrana, E eu queria estar pedindo aí o prefeito, puder recontratar o Eli, que é de extrema confiança do pessoal lá da Vila Serrana, O pessoal, muita gente me mandou mensagem sobre ele, Então, assim, se pudesse, dar uma olhadinha com carinho na situação do Eli, Lá da Vila Serrana. Trabalha há 14 anos como carteiro da Vila Serrana. Quero também aqui, como o Gildo falou, sobre a cirurgia lá em Urucuia de Catarata, Gildo? Foram mais de 100 cirurgias feitas, graças a Deus com sucesso. Quero afirmar, falar para vocês aqui, pessoal, domingo agora terá mais cirurgia de catarata. Quem estiver precisando, tiver com um pedido de cirurgia de catarata, está procurando aqui o gabinete do vereador Danilão da Funerária, para nós estar podendo encaminhar para a cidade de Urucuia, para estar fazendo essa cirurgia de cataratas. Pode estar procurando aqui o gabinete do vereador Danilão da Funerária. Quero também cobrar aqui mais uma vez contêineres no bairro Taboquinha. Lá a população todo dia me manda mensagem, como eu e o Didé, morador lá do bairro Taboquinha, Eles estão pedindo esse contêiner desde o início do mandato nosso, né? Porque fala que o lixo está grande, né? E a gente já vem fazendo esse pedido. Queria estar reforçando esse pedido mais uma vez ao prefeito municipal, né? Para estar podendo colocar esses contêiner ali no bairro Taboquinha e na cidade toda onde estiver precisando. Quero também fazer outra cobrança aqui, que eu até vi, que eu levei minha filha aqui nesse parquinho aqui do centro, né, uma manutenção nele, meio com urgência, porque aquela parte dos meninos balança lá está totalmente solta, né, e lá eu vi que é só uma falta de manutenção mesmo, esse aqui do centro, perto da Cazengue, né, se puder o secretário Maico tá podendo mandar sua equipe para poder estar dando uma revisão lá nesse parquinho, né, porque os pais levam as crianças lá, né, e assim, puder ver o que estiver realmente precisando lá, essa parte do balanço foi o que eu vi, mas puder estar fazendo uma manutenção preventiva lá no parquinho, né. No momento é só no momento de liderança falarei mais. Então, vou a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, quero cumprimentar todos os colegas e o público que honrosamente está aí nos ouvindo através da Clube FM, dizer a este público que está na Clube, está bom demais. Agora, está precisando de transporte da saúde, está ruim demais. Eu nunca vi tanto carro quebrado. Mas que bagaceira é essa? A vereadora Vânia é uma das aliadas do governo. Eu ouvi com muita atenção ela replicando aqui exatamente aquilo que eu disse na semana passada. Onde está o planejamento? Não tem planejamento não, meu compadre. Não tem planejamento. É um governo que está bagunçado. E aqui nós estamos falando da administração como um todo, bagunçado. E aqui eu abro uma exceção, e o Didé já replicou também na semana passada. O Rufino é um cidadão honesto, o Rufino é um cidadão de bem. Ele tende a resolver. Entretanto, Didé, esse governo não tem cara de Rufino. Esse governo tem cara de Kenny. Não tem cara de Rufino. Mas ele tem cara de Kenny, entretanto, na época de Kenny, e é dolorido dizer, mas não tinha tanto carro quebrado. Mas que bagunça é essa? Aí o cidadão manda para mim aqui, ó. Vereador, estou ouvindo as reuniões. Na época de faculdade, os alunos diziam que quando eles iam naquele ônibus bem ruim, era nominado, Vânia, de ranca. Ranca feijão. Aí ele fala aqui, ó. Estamos saindo 2:30 da manhã, no frio desgramado. Estamos andando no ônibus pior que o ranca. Pior que o ranca. Aí você vê um secretário e outro andando aí, desfilando em caminhonetes pomposas e o cidadão lascado. Mas cadê o planejamento? Não tem planejamento. Não planeja nada, nada, nada. E o povo anda se lascando. Aí, meus amigos, sobre o cascalhamento. Nós estamos na época da seca e as estradas só passam a máquina rapando. Nada de cascalhamento. Os meus amigos lá de Vila Rosa, e aqui eu paro para mandar um abraço especial ao meu amigo Zezinho, do ônibus, a sua esposa Madalena, a sua filha, a todos os amigos aí, o Duduzão, a galera de Vila Rosa, dizer o seguinte, Zezinho, nós estamos aqui cobrando com veemência, com dureza, mas o governo, Zezinho, não tem planejamento. Talvez, se fosse o governo do Pedro Paulo, o planejamento seria outro, porque não existe. O Pedro Paulo, Danilo, ele não tem cargo público na administração municipal, mas ele faz muito por Buritis. É transportando um para um lugar, é transportando para o outro, é conseguindo uma cirurgia. Inclusive, eu estive com ele semana passada com o deputado Samuel Viana, que disse para mim, de corpo presente, que os compromissos que nós fizemos aqui o ano passado serão todos cumpridos ainda este ano. E eu quero dizer, Zezinho, ao pessoal aí do Pasmado, que o trator que nós dois prometemos lá com a grade vai chegar. Pode avisar a galera. Eu ouvi da boca do deputado Samuel Viana. Vai chegar. As associações que ele prometeu ajudar, tudo isso aí será resolvido ainda este ano. Então, assim como os demais, assim como o Geu já disse ali, o Pedro Paulo merece aqui um destaque. Merece aqui um destaque. Por quê? Cara, nunca se viu. A dificuldade é conseguir cirurgias, mas conseguiu muitas cirurgias. com o apoio dos vereadores, não tem transporte. É carro quebrado, quebrado, quebrado. Tem que fazer uma oração, alguma coisa forte, para poder parar com esse laço que tanto que quebra carro. Então eu quero também registrar aqui o meu protesto. Pessoal da região de Vila Rosa, cadê o agente de saúde? Não tem. Secretário de administração não administra nada. Por quê? Não vem aqui falar nada para nós, ninguém sabe de nada. E olha só, nós somos os vereadores, Alencar, que representamos o povo. Se Vossa Excelência não sabe de nada, de planejamento nenhum, que está a sociedade que está lá na ponta? Não sabe de nada também não. Por quê? É um governo que não informa, é um governo de desinformação. É isso que acontece. E entre eles começam a brigar. Se alguém vem, alguém deles vem lá e tem um trânsito aqui, começa a brigar. Se você for lá de ideia e ser atendido por algum funcionário, a marcação é cerrada em cima do funcionário. Por quê? O Rufino não montou o governo dele. O Rufino simplesmente pegou a viúva e agora ele está trabalhando aí com o que sobrou para ele. E uma viúva endividada. A herança não é boa. Mas veja só. Eu quero ainda dizer, aquela senhora que chama Adila, que todo mundo conhece, ela faz um esforço hercúleo transportando esse pessoal aí, ó. E agora eu sei que estão passando realmente uma grande dificuldade, porque o ônibus que transporta os veículos estão do jeito que o cidadão coloca aqui. É lastimável, do jeito que foi bem relatado pela presidência da casa. É lastimável. E eu quero, presidente, finalizar, porque os outros assuntos eu falarei na liderança, mas eu quero dizer, cadê o compromisso que o Rufino fez lá com o pessoal do Panela Fervendo, Caldeirão Fervendo? Eles até disseram para mim que o nome lá agora é Bairro Bosque da Esperança. Mas diz que é uma poeira que está sufocando todo mundo. Não vai um caminhão pipa jogar água? Cadê o secretário? Cadê os secretários que eles não falam nada, não explicam nada, não planejam nada? Meus amigos, nós estamos num buraco sem fundo. Que Deus tenha pena de nós, doutor Fábio, que Deus tenha pena de nós. Essa é a verdade. Porque se ele não tiver pena, nós estamos lascados. Precisa-se que o governo de DEM organize. E eu quero finalizar, muito bendito pela presidência da casa, nós estamos no mês 8, cara. São 8 meses. Qual secretário que subiu nessa tribuna aqui prestou conta? Ah, vamos prestar conta com 100 dias? Nada. Vamos prestar conta com 6 meses? Nada. Vai prestar conta daqui 4 anos, quando a sociedade for lá e trocar. Por quê? O governo está degringolando. Não tem-se administração, planejamento de nada. Obrigado, presidente.
Passamos então à segunda parte da nossa reunião. Item 1. Segunda discussão e votação do projeto de lei 28 de 2025 dispõe sobre o reconhecimento da validade indeterminada de laudo médico que comprove o diagnóstico de fibromialgia no âmbito do município de Buritis e da outras providências. De autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presente esse projeto, que eu considero de suma importância, assim como alguns outros que eu também já defendi e que foram aprovados aqui em Buritis, e qual menciono rapidamente alguns deles, remoção em período probatório, atendimento preferencial para pessoas portadoras de fibromialgia, e agora esse aqui nada mais é do que laudo médico, validade do laudo médico por tempo indeterminado para pessoas que têm fibromialgia. Então, um projeto de suma importância, uma vez que esse laudo médico tem que ser renovado. Outro dia, lá no Distrito de São Pedro, uma senhora veio me abordar, ficou sabendo desse projeto, e ela disse que foi tentar renovar o laudo dela, o médico ficou questionando, dizendo que não ia dar mais, não sei o que e tal. E outra coisa também, que ele disse que uma lei que foi aprovada por mim, ou melhor dizendo, uma lei que foi idealizada por mim, aprovada pela Câmara, ele disse que a lei foi revogada. Eu disse que revoga-se lei com outra lei. Hoje o meu raciocínio está meio lento, cabeça tumultuada, né, com essa gripe danada. Mas dizer que ele falou que a lei atendimento preferencial para pessoas que têm fibromialgia foi revogada. É uma mentira. Para quem está nos ouvindo nesse momento, saiba que é uma mentira. Porque, na verdade, uma lei só é revogada quando se tem uma nova lei revogando. Então, a lei não foi revogada. Aqui em Buriti existe uma lei, é uma lei de minha autoria, que diz que quem tem fibromialgia, inclusive, a pessoa que tem, ele vai até a assistência social e vai adquirir a sua carteirinha. E a sua carteirinha vai dar direito ao atendimento preferencial nas repartições públicas aqui de Buriti. Então esse projeto de hoje nada mais é do que o laudo médico terá validade por tempo indeterminado em Buriti, uma causa justíssima, uma vez que ficar renovando esse laudo não é algo fácil. Uma vez que o médico reumatologista, como eu já cobrei inúmeras e inúmeras vezes, cobrei através de várias indicações, isso no ano passado, esse ano já comecei com algumas indicações, uma das indicações minha que está na casa é sobre a contratação de médico reumatologista. E isso ainda não aconteceu. Então é por isso, por essa razão, a importância de ter o laudo médico ter validade por tempo indeterminado. Sabendo que uma consulta dessa, ela custa em média R$500. Não são todas as pessoas que têm condições de pagar. E quando paga, aí não acha um profissional aqui próximo para estar fazendo. Então é por isso que esse projeto, eu tenho certeza, hoje na segunda votação, discussão e votação do projeto, logo o prefeito Rufino vai estar sancionando e vai se tornar lei aqui em Buritis. O laudo médico para pessoas que têm fibromialgia vai ter validade por tempo indeterminado. Presente é só isso, contando com os colegas para aprovação da matéria. Muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Passo neste momento a presidência ao vereador Robertinho para a matéria de autoria da mesa diretora.
Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 006-2025 que institui a ouvidoria do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Buritis e da outras providências e autoria da mesa diretora. Vou colocar matéria em discussão.
Pela ordem, presidente.
Eu que discuti a matéria.
Faltam dois. Com a palavra, presidente.
Com a palavra, presidente, velho.
Hoje a mesa diretora está colocando em votação este projeto que considero muito importante, que é a criação da ouvidoria da Câmara Municipal de Buritis. Para explicar de forma bem simples, a ouvidoria vai ser um canal aberto entre a população e a Câmara Municipal. Um espaço onde qualquer pessoa poderá fazer as suas denúncias, reclamações, sugestões, pedido de informação ou qualquer outro encaminhamento, desde que relacionados ao Poder Legislativo. A gente sabe que muitas vezes o cidadão tem dúvidas, tem críticas ou precisa fazer uma denúncia, mas não sabe para onde ir ou a quem procurar. Agora vai ter esse canal também direto, que vai funcionar tanto pela internet, como também por carta ou pessoalmente aqui na Câmara Municipal. A ouvidoria também vai poder receber casos mais sérios, como improbidade, abuso de poder, discriminação ou qualquer violação de direitos, e terá o dever de encaminhar tudo isso aos setores responsáveis ou órgãos competentes. E mais, tudo que for enviado terá que ter resposta em até 30 dias. Vamos também fazer pesquisas com os cidadãos para saber se o atendimento foi bom e se o problema foi resolvido. Quem vai cuidar dessa função será um servidor efetivo da Câmara Municipal para garantir que o serviço seja feito com seriedade. Esse projeto segue também a Lei Federal 13.460 de 2017, que fala sobre os direitos de quem usa serviços públicos. E mais importante, essa medida é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Prefeitura de Buritis já implantou a ouvidoria dela e agora a Câmara também precisa fazer a sua parte. Com essa proposta, a gente está dando um passo a mais na transparência, no respeito com o cidadão e no bom uso do dinheiro público. Por isso, peço o apoio essa noite, quanto a essa matéria, aos nossos colegas vereadores, para a gente aprovar esse projeto e dar à população mais esse direito de ser ouvida. Devolvo a palavra, presidente.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, essa matéria já foi exaustivamente discutida nas comissões. De autoria da mesa diretora, através de uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e a vereadora Vânia já explicou detalhadamente aí a metodologia do projeto. Acredito que será aprovado por todos e será regulamentado, onde haverá aí o canal para as pessoas poderem fazerem as suas denúncias, né? Certamente haverá um e-mail da Câmara com um telefone, um WhatsApp, alguma coisa, para que as pessoas possam fazer as suas reclamações. Mas eu gostaria, senhor presidente, de ponderar e registrar a Vossa Excelência para fins de redação. Houve uma repetição aqui no parágrafo 1º do inciso 13 do artigo 2º, ele está repetindo com o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 4º. Eu já até disse há pouco aqui para a assessoria, no sentido que eu ia só mesmo fazer esse apontamento para fins de redação, quando for para... É promulgação ou é sanção?
Promulgação.
Promulgação, né? Porque é matéria aqui de interna corpus. Então, mas dizer o seguinte, que isso é bem-vindo, é necessário, vereador Branquinho, que o cidadão tenha um canal onde ele possa informar alguma coisa que está acontecendo. Não só aqui no âmbito do legislativo, mas também no âmbito do município como um todo. Alguma questão que a pessoa entender que está sendo feita de forma errada na Câmara, que seja denunciado e que as providências sejam tomadas. É assim que se mostra, vereador Geudo, a questão da transparência. Nós já temos aquela lei, a lei da transparência, que você pode requisitar informações sobre algum documento público, sobre salários, diárias, etc. Isso é garantido, tanto é que tem aí o tal do portal da transparência. Você vai lá e consegue saber, né, quanto se gastou, como se gastou. Isso foi instituído como forma de que o cidadão possa ajudar na fiscalização. Então a Câmara hoje aqui, ela dá um salto em fazer valer essa legislação, de forma que a mesa diretora está de parabéns. Obrigado, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento devolvo a palavra à presidente para continuar a sessão.
Item 3 da pauta. A única discussão... Vou voltar aqui, presidente, a palavra a Vossa Excelência, porque se trata também de outra matéria da minha autoria.
Verdade, desculpa. Item 3 da pauta. Única discussão e votação da indicação 064-2025, indicação sugerindo ao Poder Executivo a implantação de iluminação nos bairros Taboquinha, Jardim e Extrema da cidade de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, essa é uma pauta que a população vem cobrando e com razão. A falta de iluminação de qualidade, aí eu quero corrigir, é nos bairros Taboquinha e bairro Extrema. Enquanto boa parte da cidade já recebeu as lâmpadas de LED, que são mais claras, mais econômicas e trazem mais segurança, esses dois bairros, Taboquinha e Extrema, continuam no escuro, convivendo com ruas mal iluminadas, inseguras, que causam medo, acidentes e aumentam o risco de criminalidade. Isso não é somente uma questão de estrutura, é uma questão de respeito com as famílias que vivem ali. A implantação das lâmpadas de LED nesses bairros vai trazer mais segurança para quem vai trabalhar cedo e volta mais tarde. Mais segurança também para as crianças, para os nossos idosos e para toda a população. Vai também gerar economia para os cofres públicos, porque a manutenção é menor e a durabilidade é maior. E estamos aqui para representar o povo, E esse é um clamor forte dos moradores do Taboquinha e do bairro Extrema. Não dá para esperar, são cidadãos que pagam seus impostos e têm o direito de viver com dignidade. Faço aqui esse apelo hoje ao governo municipal para que olhe por esses dois bairros com a mesma atenção que tem olhado, que olhou, né, inclusive o prefeito Rufino, enquanto foi vice-secretário de obras para outros bairros. A cidade é uma só e todos, todos merecem o mesmo cuidado. Peço então o apoio dos colegas quanto dessa indicação.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Neste momento, devolvo a palavra à presidente da casa, vereadora Vânia.
Única discussão é votação da indicação 66 de 2025, sugere ao prefeito implantar as linhas rurais e urbanas do transporte coletivo de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Geudo.
Presidente, vou somente explanar com um pouco mais de conhecimento, porque a população sabe de que se trata, na verdade. Nós estamos buscando aqui hoje uma humilde indicação ao excelentíssimo prefeito, que ele deu a oportunidade de termos um transporte hoje das vilas e distritos para a nossa cidade. E criarmos também a questão de um coletivo para a nossa cidade. Nossa cidade hoje não é uma cidade pequena mais. Você sair do centro para ir até o Taboquinha caminhando hoje, carregando uma compra ou uma criança no colo, é complicado. Então a nossa cidade está crescendo, nós temos que crescer junto com a nossa cidade. Nós temos que dar qualidade de vida para a população muritizense. Né, doutor Fernando? Então o que eu vejo hoje, nós damos uma mera sugestão ao excelentíssimo prefeito. Mas espero que ele realmente nos ouça e faça a licitação dessas linhas. Que nós sabemos que tem pessoas que têm interesse em participar. Nós temos vilas hoje que não têm transporte. Né? Como eu digo hoje, Vila Maravilha não tem um transporte direto, São Vicente não tem, Vila Rosa hoje eu acho que tem ainda está rodando. Distrito de Vila Serrana não tem. O que eles mais lamentam hoje, o que eles pagam para um carro trazer os aburitis voltar, é praticamente a metade do recurso que eles tinham para fazer uma compra, presidente. Então, o que nós estamos pedindo hoje é uma mera qualidade de vida para essa população, principalmente do meio rural, e atender também o meio urbano. Nossa população hoje merece um atendimento diferenciado. Deixo aqui a minha mera indicação e espero que o prefeito analise com muito carinho essa indicação e venha atender essa população que tanto clama. E eles clamam para quem? Para os vereadores, que nós representamos a população. Deixo aqui uma indicação, peço o apoio de todos os novos colegas vereadores e devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado, presidente.
Indicação importantíssima, vereador Geudo. Com certeza o prefeito vai analisar com sensibilidade o pedido de Vossa Excelência. Vou colocar com a palavra o vereador Alencar Apolinário.
Não podia deixar de fazer um comentário e parabenizar o vereador por essa indicação, onde muitos moradores me procuraram da zona rural, relatando a dificuldade, né, de levar as rações para os animais, vir na cidade porque não tem um veículo, e às vezes fica à mercê realmente de pessoas que fazem esses fretes com valor muito alto. E nós sabemos, nós que nascemos e criamos, fomos criados na zona rural, sabemos a dificuldade de tirar um salário mínimo ali do braço, do dia a dia, sustentar a família. A zona rural é uma das... É muito bom morar na zona rural, mas é muito difícil sustentar uma família no trabalho braçal do dia a dia ali. Porque o ano que chove bem é bom, mas o ano que chove mal, você tem que repor aquela economia que você teve há anos. Então, só quem nasceu e foi criado na zona rural para entender o que é isso. E a distância também, tudo é mais difícil. Então, parabéns, vereador. Devo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 5. Única discussão em votação da indicação 68 de 2025. Sugere ao Poder Executivo e Secretário de Obras o pedido de uma quadra poliesportiva visando a necessidade da comunidade da Vila Palmeira, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Falar da região da Vila Palmeira é lembrar da minha infância. quando estudava a quarta série, antigo, o novo agora quinto ano, não é isso? Estudava ali na igreja, era a quarta série, era a minha turma. No ranchão que tinha lá, eventos festivos na época, de frente, ao lado da igreja ali, era a segunda série. E as demais turmas ali nas colégios Santa Terezinha, onde finalizei até o oitavo ano, que é o atual nono ano. E nesse momento até hoje, aquela vila ficou largada. De anos e anos, apóstolo, pois também nunca teve um representante na região para buscar demandas para ali. E às vezes quando buscava era o mínimo ali para a região. Então nada melhor da pessoa que conhece a região e vê aquela grande necessidade. Ali hoje tem uma escola ali do ensino médio, da segundo endereço da escola Argemiro Antônio do Prado, que os alunos demandam muita necessidade de uma quadra para estar fazendo seus momentos de educação física. Só que a quadra também, ela não ia atender somente para a educação física. Esses eventos festivos que a comunidade, reuniões das pessoas ali da comunidade, um casamento que hoje é feito no sereno. Nesses eventos, se tivesse um espaço coberto, os moradores e familiares poderiam estar ali junto com suas famílias, num ambiente agradável para realizá-lo. Devolvo sua palavra, presidente, e conta aí com os vereadores para aprovar essa indicação, sabendo que é uma mera sugestão ao prefeito municipal de Buritis.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Geudo.
Presidente, quando a matéria é uma matéria relevante, nós temos que comungar e dizer o quanto é importante para a população, no especial meio rural, né? É como o Alencar disse, o novo colega vereador Alencar acabou de dizer, a gente que nasceu e cresceu no meio rural, nós sabemos a dificuldade, né? Quanto é difícil você levar uma qualidade de vida para o pessoal lá no meio rural. A gestão passada não tinha olhares para o meio rural, na verdade, né? Ele tinha olhares para a cidade na maquiagem, na verdade, né? Então, deixo aí a sua indicação, que o nosso prefeito reflita bastante. Nosso prefeito é do meio rural, nosso prefeito hoje é agricultor. Então, que ele olhe com carinho e vamos tratar a população do meio rural com dignidade e respeito, como eles devem ser tratados. Vou fugir um pouco da pauta. Copago. Copago hoje, até hoje não tem uma quadra de esporte, gente. Então, eu digo para Vossa Excelência, sua indicação, tamanho, que vai abrir portas para as outras comunidades que não têm quadra. E eu sei o quanto você hoje almeja uma qualidade de vida para aqueles jovens, foi onde você nasceu e cresceu, né, novo colega vereador Alencar. Então, a gente, quando a gente tem as raízes ali naquela região, você luta dioturnamente para dar uma qualidade de vida melhor para aquela população. Eu não vou longe, Vila Maravilha foi ter uma quadra através da vereadora Vânia, vereador Geuda Mariquita e o vereador Faguinho, que levamos com qualidade, que ela não tinha uma quadra decente também. Mas nós fizemos uma união junto aos três vereadores e levamos qualidade de vida para aquela vila. Viu? Então eu creio que nós precisamos sim, de agrupar também e começar a defender com afinco a qualidade de vida dessa população do meio rural. Devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Terceira parte. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, eu estava aqui a concluir o raciocínio e me recordei, num passado não tão distante, quando a ex-prefeita Maria Domingas Marquese, popularmente conhecida como Nena, ela recebeu a prefeitura de Formoso e também não tinha transporte. Estava quase igual o que está acontecendo na saúde de Buritis. O que ela fez? Ela alugou vários carros para poder socorrer a população. Então, como foi bem dito por vários vereadores aqui, talvez a prefeitura, se não tiver condições de comprar, ela consegue alugar e socorrer a população nesse momento, enquanto esses carros estão aí às pincas, quebrados, em oficinas de Brasília e aqui também na garagem. Eu não sei o que ocorre, porque não estava desse jeito, não estava desse jeito. Agora é carro quebrado. E eu ouço as pessoas chegarem ali na regulação consegue a consulta, consegue o exame, consegue a cirurgia, mas não tem transporte. Por que não tem transporte? Porque está quebrado. Que loucura é essa de tanto carro quebrado, micro-ônibus quebrado? É micro-ônibus que bate em cavalo, que bate em vaca. É carro que está batendo aí, em cachorro. E o Alencar disse aqui, os cavalos passaram novamente a perder o medo. Já estão rodando dentro de Buritis. Cavalo não está tendo mais medo. Fizemos um movimento, houve algumas apreensões e as pessoas começaram. Mas o governo novamente começou a afrouxar. E quando afrouxa, acontece isso aí. É cavalo que vem cá não sempre comer a grama da prefeitura. E agora eu vou dizer, a grama está bonita, está verdinha, viu? Tem até um poço artesiano lá, a grama está bonita. Porém, os cavalos não estão fazendo as apreensões dos cavalos. Ô cara, hoje eu abri o portão da minha casa, mas tinha uma farra de cachorro. Eu vou falar no português para os senhores entenderem. Era uma putaria. Tinha uma cadeira, aquela fila de cachorro ali atrás. Cadê? Não há aquele serviço de zoonose que havia outrora de pegar esses animais, de fazer a castração. Então assim, o negócio está bagunçado. Precisa-se socorrer a população de Buritis. Precisa socorrer. Isso aqui seria um papel da Secretaria de Administração e Planejamento. Mas como não se planeja nada, talvez algum dos vereadores aqui da base do governo consiga dizer algum planejamento que está sendo feito para aquisição de carros, para aluguel de carros, para socorrer a sociedade. Eu também gostaria de dizer que o cidadão me reclamou que o leite, num determinado local que ele foi comprar, esse leite estava água. Foi o que ele disse. Palavra aguado, ele usou esse termo. O leite estava aguado. E eu prometi que iria correr atrás. Eu corri atrás da pessoa que faz a pasteurização do leite. É um sistema muito bem feito, muito higiênico que nós temos em Buritis, autorizado pela Convales. O comerciante ali, o produtor, ele tem autorização, inclusive, para vender não só para Buritis, mas para o Brasil todo. Então o negócio dele é bem fiscalizado. Agora ocorre que esse leite pasteurizado, Alencar, ele tem uma temperatura. Então, se o leite é entregue no mercado, Danilo, e às vezes o congelador desliga por uma falta de energia, alguma coisa, e a temperatura é modificada, aí esse leite ele vai ser danificado. O que não é problema da origem, é problema às vezes do mercado que recebeu, da padaria que recebeu. Então, só para poder responder esse eleitor aqui, que eu disse que iria atrás. E fui atrás, e lá na origem não se vislumbrou nenhum problema. Inclusive, a fiscalização é feita de forma periódica pelo pessoal da Convales lá. Então, o recado está dado. Se acontecer de comprar um leite e tiver com problema, acione aqui a Câmara, o gabinete deste vereador que vos fala, que a gente vai imediatamente no local. Aí o problema, ele é local. Nós não podemos generalizar. É o problema local. E eu aprendi muito com essa questão dessa pasteurização, que esse leite aí, eu nem sabia que você... Geralmente a gente compra, Alencar, a gente ferve o leite, né? Esse pasteurizado aí, o pessoal me dando uma aula, você não precisa ferver. É um leite completamente tratado para consumo ali, pronto e imediato. É um negócio de qualidade, de qualidade. Eu quero... O Alencar está me explicando aqui que existem micro-organismos que são bons, né? Que quando você ferve, às vezes você mata os bons. Você mata tudo. E no caso da pasteurização, ele vai até uma determinada temperatura, de forma que ele mata os micro-organismos ruins. E os bons permanecem vivos aí, que trazem bem para a nossa saúde. Então, senhora presidente, é o que eu tinha aqui. Não poderia deixar também de parabenizar, Eltim, a questão da PAI aí, o circuito do amor. Eu estive lá, você me viu lá, eu estive inclusive montado a cavalo, me envolvi, achei muito bom. Tivemos um pequeno probleminha, duas abelhas que nos deram um susto, mas foi algo tranquilo, passageiro. Esse trabalho, ele tem que ser mais abrangente, porque foi muito bom. Nunca houve um trabalho dessa qualidade que foi feito aqui em Buritis. O Didé já mencionou isso aqui, o pessoal lá do Unaí Leilões, a nossa reunião é transmitida ao vivo, eles estão de parabéns. O amigo que eu tenho lá, que é inclusive presidente da APAE lá de Unaí, doutor José Henrique, ex-delegado de polícia, um camarada espetacular, e tive a oportunidade de revê-lo e conversar muito com ele. É tranquilo e muito lindo o trabalho que foi feito. Então, todos os envolvidos estão de parabéns. A APAE de Buritis recebeu uma arrecadação lá acima de 300 mil e ela já tinha já aqui também recebido na semana passada, de vários vereadores aqui também, a proposta de colocar agora já no orçamento, me parece que deu mais de 200 mil aqui também, né? 200 mil. Então, assim, é aí, Eltinho, nada, nada, é meio milhão, né? Juntando os dois aí é meio milhão. Então veja só, antigamente a APAE, ela ficava só dependente da prefeitura. Era um horror. E se ela ficar dependente da prefeitura no estádio que está hoje, aí o problema é mais sério ainda. Porque o negócio, Eltinho, é que está desplanejado, está bagunçado. Está bagunçado. Você não sabe nada. Você acha que está indo, o negócio está voltando, você acha que está voltando, está afundando, está desplanejado, a verdade é essa. Entendeu? E aqui nós não estamos falando do prefeito não, porque todos nós aqui respeitamos o Rufino. Ele é um cara espetacular. Só que ele está mal assessorado, secretariado, mal acostumado, o pessoal em volta mal assessorado. E quando nós falamos aqui, eles ficam achando ruim. Tem uns gatos pingados que acham ruim. Ai, não pode ser crítico, não pode criticar. Ora, vereador leva pau na muleira, polícia, juiz, promotor. Se você está imbuído de um cargo público, você vai ser chamado a orelha. É muito bom quando recebemos elogios, é maravilha, Madalena. Mas tem também que levar o puxão, por exemplo. O secretário de obras, eu pergunto, ele colocou as suas placas lá? Depois você me responde, porque já tem, como diz a Vânia, 8 meses que nós estamos pedindo. É um negócio simples, mas o trem está degringolando. O negócio está bagunçado. Então precisa-se que o prefeito tome a rédea e diga, o governo, a administração é minha, ele funciona assim, ele funciona desse jeito, dessa forma. O planejamento nosso aqui na saúde é esse, o planejamento para a estrada é esse, o planejamento para a obra é esse. Tem que haver um planejamento. Se não houver planejamento, não funciona. Olha aqui. O pessoal lá de Vila Rosa cobrando, cadê o cascalhamento dos pontos que alagam na estrada? Não tem, cara. Aí quando chover, vira aquela toleira, não pode colocar porque está chovendo. Então, o que se precisa e o que se pede é isso aí. Eu quero finalizar mais uma vez aqui, parabenizando os bons professores que tem no município de Buritis. O município de Buritis tem bons professores. Tem ruins professores também. E a carapuça sirva a quem está ouvindo. Mas tem bons professores que merecem, inclusive, aquele incentivo do Fundeb, que não sai. Que é cobrado aqui, o Branquinho cansa de cobrar esse negócio aí, mas não sai. Eles merecem e precisam. E nós estamos aqui, como diz Geudo, pronto a toda hora para poder trabalhar em prol do desenvolvimento do município de Buritis. Mas nós precisamos, vereadora Vânia, é de um norte, é de um planejamento. É de algo que nós possamos abraçar. Essa Câmara tem mantido aqui uma harmonia em prol do desenvolvimento. Mas precisa-se, efusivamente, de que funcione. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, eu deixei para comentar sobre o evento, o grande evento realizado ontem, né, chamado Circuito do Amor, uma organização da Unaí Leilões, na pessoa do nosso amigo Júnior Campos, que está imbuído, né? Na organização desse evento já há bastante tempo, e também toda a diretoria da APAE envolvida no evento. Nós tivemos a honra de participar do evento desde cedo pela manhã, lá no Café da Manhã, onde também agradeço ao nosso amigo João Soares, da Semente Soares, que nos recebeu lá com o Café da Manhã, e viemos em cavalgada até o Parque de Exposição de Buritis, para o almoço, a recepção e também o grande evento, que era o leilão, para arrecadar fundos para a APAE, né, para custear as despesas da APAE. E esse é um papel tão, tão importante para a nossa sociedade de Buritis que a APAE desempenha, né? Então eu participei, tive a honra de participar do evento, foi grandioso o evento, né? Onde teve uma arrecadação acima do esperado, a Câmara Municipal de Buritis contribuiu com um valor de R$200 mil, e lá no leilão nós conseguimos arrecadar algo em torno de R$120 mil, né? Então foi uma grande arrecadação, eu tive, né, a oportunidade de estar lá, foi um evento grandioso, toda a comunidade de Buritis envolvida no evento, e eu tive um problema de saúde, como relatei aqui mais cedo, tive que sair um pouco antes, né, e fui direto ao postão, inclusive, onde fiquei até internado e tomando uma medicação, já vinha alguns dias ruim, como fui inventar de participar da cavalgada, acabei que piorei e fui ao postão e não pude participar do final, né, mas participei da abertura, podemos dar nossa contribuição também, né, ali, não só como vereador, mas também como produtor rural, ali colocando lances, inclusive estou participando aí do leilão da camisa, né, autografada pelo Gustavo Lima, e espero trazê-la, né, meu lance está lá, forte lá, para trazê-la para Buritis, né? Então é um grande evento, parabenizar todos os envolvidos e dizer que esse evento precisa continuar, né, para nós continuar nessa campanha de arrecadação de fundos para a APAE, que desempenha esse papel fundamental, né, aqui na sociedade de Buritis.
Vereador então, Roberto.
Parabéns a todos. Vereador,
você fez uma parte rápido, vereador, só para me corrigir um equívoco meu aqui. É, o pessoal está ouvindo a reunião, já mandaram aqui. O total da arrecadação não é 320 mais 200, não. O total é 320, vereadora Vânia. Eu falei 500 mil, arrecadação não é essa. Então eu quero corrigir a tempo e hora aqui a informação que eu falei, que seria 200 da Câmara mais 320 lá. Não é isso. É 320, Branquinho, o total. Mas eu quero aqui, nessa correção, parabenizar a APAE, todos os seus trabalhadores, todas as pessoas envolvidas. Obrigado, Robertinho.
Exatamente, Fernando. E ainda, né, saber que essa arrecadação ainda não chegou ao fim, pois ainda está vigente o leilão da camisa autografada pelo Gustavo Lima, né, que eu tenho certeza que ainda virá uma grande arrecadação aí ainda, e esse recurso desta camisa especificamente virá para a APAE de Buritis. Por fim, o demais colegas, doutor Fernando, eu respeito, né, todos sabem que eu respeito profundamente a palavra de todos os vereadores aqui. Nós temos uma convivência muito boa e harmônica aqui, mas eu discordo muito das palavras do doutor Fernando. Quando ele coloca que a prefeitura, que o secretariado tem agido de forma desorganizada, sem nenhum tipo de planejamento, e com diversos tipos de cobrança aprofundada. Eu quero dizer que o prefeito está na frente da gestão há apenas 8 meses, e a gente em 8 meses, sabendo da crise que o país, enfrenta com esse desgoverno, né, que está aí no governo federal, não se consegue colocar e organizar um município do tamanho de Buritis em apenas 8 meses no caminho, né? Então, nós tivemos aí um governo anterior onde esse sim teve a oportunidade de fazer e não fez, porque ficou 16 anos, né? 16 anos à frente da prefeitura. Este não, este está apenas 8 meses. Em 8 meses você, de fato, não consegue colocar a prefeitura nos trilhos, com todos os serviços públicos sendo oferecidos a contento, né? Eu tenho visto o esforço de cada secretário, alguns ali ainda com alguma dificuldade, né? Mas a maioria deles, assim, trabalhando bastante, tentando fazer o que é possível para a gente prestar um bom serviço para a sociedade de Buritis. Eu entendo que é difícil mesmo, por exemplo, esse exemplo dos carros levarem os pacientes, né, para as consultas, para as cirurgias. É nítido que hoje está faltando veículos devido à quantidade de cirurgias e devido à quantidade de exames que nós, inclusive vereadores, temos contribuído e conseguido.
Então, hoje, não se consegue, de fato, atender com a quantidade de carros que nós temos. E ainda vem e acontecem os imprevistos, né? Nós temos hoje diversos carros em manutenção, porque tem acontecido alguns imprevistos, né? Entre eles, acidentes, né? Carros que não se encontra peça. Às vezes, a prefeitura consegue o carro, né? E aquele carro, ele é de manutenção super difícil. Como exemplo, por exemplo, de uma van nova que está lá e deu um problema no câmbio e não tem a peça. Simplesmente a montadora disse que não tem a peça. Não encontra a peça não tem disponível na fabricação. A peça vai ter que ser importada, tá entendendo? Para poder chegar no Brasil e vir consertar o carro. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter paciência e dar ainda o tempo para o governo que está aí, está se esforçando, e a gente tem que reconhecer, e nós aqui na Câmara, mais do que nunca, nós sabemos, porque nós temos as portas abertas naquela prefeitura. Eu acho que nunca teve uma prefeitura, uma gestão tão aberta a receber os vereadores, a estar disposta a dialogar e a conversar e a atender as demandas nossas ali. Então, discordo um pouco, mas respeito, né, as colocações dos colegas aqui. Mas, como líder de governo, eu não poderia deixar de fazer essa defesa do governo aqui, porque eu tenho visto e acompanhado ali o trabalho que o prefeito municipal, junto do seu secretariado, tem feito para atender de forma contento a população de Buritis. Boa noite a todos e devolvo a palavra ao presidente.
Liderança do Republicano.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, só quero explanar a respeito do convite do dia 26 aos movimentos trabalhadores rurais sem terra do Distrito Federal e em torno, devido ao convite, e dizer que é uma imensa satisfação hoje poder estar trazendo algo que realmente vai somar no nosso município. Estamos trazendo, além do conhecimento, a possibilidade de recurso para dentro da nossa cidade. Eu quero deixar aqui mais esse reforço do convite para o dia 26 de agosto, na terça-feira. Será uma honra imensa receber toda a população de Buritis, em especial aqueles do meio rural, que estão lá na ponta, que têm dificuldade de chegar até os recursos. E nós estamos trabalhando para trazer recursos até essa população que mais sofre. Porque enquanto a cidade dorme, o meio rural trabalha para trazer alimentação para essa cidade. Fica à vontade, vereador Fernando.
Obrigado, meu nobre colega. É só para... Eu não quis pedir direito de resposta para não alongar. É só dizer o seguinte, o cidadão manda para mim aqui que essa reunião nossa, cara, a audiência é total. O cidadão fala para mim o seguinte, que em apenas 8 meses de governo já arrebentaram os carros da saúde, quase tudo. Estão dizendo aqui que não é só um carro que está com a peça que vem do exterior, não. E se isso tiver, tem que vender esse carro. Comprar carro com peça brasileira, que arrumo e faço. Mas está dizendo para mim aqui, para eu poder, se eu sei, dos ônibus que estão quebrados, entendeu? Vans que estão quebrados. O cidadão manda para mim, então assim, a verdade, vereador Gildo, é que o negócio está bagunçado. E outra coisa, quando você generaliza, isso é pra gente bobo quando generaliza. Nós não podemos dizer, eu não vou dizer que todos os secretários, vereadora Vânia, prestam um péssimo serviço, de forma alguma. A carapuça que sirva aqueles que prestam mau serviço. Porque existem secretárias que são esforçadas, que fazem, que correm atrás e faz acontecer. Estão de parabéns. Mas a verdade, vereador Geudo, e eu concordo aqui com Vossa Excelência, nós precisamos de mais ação. São 8 meses de governo. Eu acabo de receber aqui, ó, um amigo dizendo para mim aqui, ó, vereador Carlos Fernandes, tem andado nas estradas que vai para o São Vicente? Estão péssimas. Se fosse o Pedro Paulo o nosso prefeito, talvez, quiçá, seria diferente. Obrigado, vereador Geudo.
Presidente, devolvo a palavra, tenha uma boa noite para o presente, os novos colegas vereadores, e que segunda-feira estamos aqui de pé e a ordem, o trabalho continuar em melhoria do nosso município. Que Deus abençoe a todos e devolvo a palavra, excelência, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência, estando os cumprimentos, colegas vereadores, cumprimento também o povo de Buritis nos ouvindo, nos vendo nesse momento, aproveitando também, mandando um abraço especial para o Éder, Carlão, Demar, açougueiros lá do AZM, pessoas extremamente excelentes que acompanham também esse momento, essa reunião. Hoje minha voz está muito bacana, né? E eles falam um pouco meio rápido e às vezes com a voz uma voz difícil, né? Mandar um abraço também para o Cleiton Gomes, Charlie Pinheiro, Elias Rosa Melo também nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Dizer também que eu concordo um pouco com a fala de alguns vereadores, também discordo em algumas partes. Quando se menciona na questão da dificuldade de conseguir carros, né, na área da saúde para revisão de algum procedimento cirúrgico, alguma demanda também de cirurgias e assim por diante, realmente está complicada a situação. Dizer que eu concordo também que se a solução for alugar algum tipo de veículo, eu acho bastante interessante essa sugestão, porque talvez ali alugando uns dois carros, três carros ali para regulação, por exemplo, estaria sanando um problema gigantesco, né? Porque a gente sabe que a demanda é muito grande. Eu, pelo menos, durante a semana inteira, eu recebo demandas referente a isso, né? Pessoas que querem, que necessitam fazer uma revisão da cirurgia que foi feita, que necessitam de um carro para fazer um procedimento cirúrgico, e aí está tendo muita dificuldade. Realmente isso é verídico, né? E fica essa sugestão aí que o vereador Carlos Fernando até mencionou, que a ex-prefeita Nena, lá em Formoso, fez. Se há legalidade, eu acho que sim, que pode ser feito, que Buritis possa realmente fazer isso, né? Talvez essa contratação, esse alugar, melhor dizendo, esses veículos, principalmente para a regulação de Buritis. Agora, dizer também que eu entendo, eu não sou líder de governo, e vou ser bem breve com minhas palavras, que em 8 meses não se faz milagre, né? Poderia ser o Branquinho, como eu já falei no início, poderia ser a vereadora Vaninha prefeita, poderia ser o Robertinho, poderia ser o Geudo, o Didé, quem quer que seja. Não existe milagre em gestão pública, né? Não existe essa perfeição, essa facilidade, isso não vai existir. Não vai existir, poderia ser qualquer outro que estivesse governando, as dificuldades elas aconteceriam, né? E isso é fato, não tem como sanar todos os problemas em tão pouco tempo. No governo do Rufino, a gente pode perceber que há algumas críticas, mas também há muitos elogios, viu, Rufino? Eu venho ouvindo nessa nossa jornada, a gente vai andando por aí e vai ouvindo. Pessoas elogiando, mas também tem algumas pessoas que criticam, e não seria diferente, até porque nós sabemos que, como eu falei aqui, não há perfeição. Poderia ser qualquer um de nós estivesse governando, também haveria críticas, também haveria elogios, como acontece em qualquer tipo de governo. Os problemas sempre terão, e eles sempre acontecerão. Agora, tu não pode ficar sem solução, sem buscar melhoria, sem buscar uma solução para esses problemas, principalmente na área da saúde, como eu mencionei aqui. Essa questão dos carros, essa falta de carros para levar pessoas para fazer cirurgias, fazer revisão. Hoje mesmo tem uma demanda aqui que eu depois vou estar repassando. Exatamente uma pessoa que fez uma cirurgia no braço, que precisa de uma revisão, e até atrasado, não foi porque não conseguiu o veículo. Até agendou, mas ainda não conseguiu. Tem pessoas que estão fazendo tratamento de câncer também, que precisa também de veículos e não está conseguindo. Então, talvez a sugestão é essa de alugar veículos, talvez seja a sugestão mais rápida de se fazer. Algo mais rápido de se fazer, né? Então, fica aí ao prefeito Rufino, se for possível, principalmente para regulação ali, talvez uns 2 veículos ali, ou talvez tirar de alguma outra secretaria, que talvez não está usando tanto, né? E colocar lá na regulação para estar atendendo essas pessoas. Outro dia eu estive com os vereadores lá do sítio da Badia, e eu falei para ele assim, ele falou assim, mas por que você não conseguiu um veículo para levar o pessoal para o velório e tal? Então eu falei, não, tentar nós tentamos, mas nós não conseguimos. Ele falou, meu Deus, é um absurdo o negócio desse, porque todas as prefeituras fazem essa ajuda no momento ali difícil na vida das pessoas. Então nós esperamos que o Buritis também possa continuar fazendo. Às vezes acontece aquele momento que a família nos procura, porque precisa de um micro-ônibus, de um ônibus, sei lá, para levar os parentes. Na questão de um velório e assim por diante. Isso é natural, isso acontece em todos os lugares, né? E todas as prefeituras fazem isso. Então existe essa demanda muito grande aqui em Buritis, especialmente, volto a dizer, na área da saúde, isso é fato. Os vereadores todos estão aí sendo cobrados, sendo reivindicados nessa questão. E nós esperamos que possa realmente sanar esse problema aqui em Buritis. Se for alugar veículos, que alugue veículos, né? Se for preciso que a Câmara ajude, tenho certeza que a Câmara vai ajudar. Agora, a Prefeitura, ela tem seus recursos, tem a sua capacidade de fazer isso. O que não pode é deixar da forma que está, viu, Rufino? Porque isso, na verdade, acaba maculando o nome do governo. E a gente sabe do esforço que Vossa Excelência tem, sabe do esforço, da dedicação que Vossa Excelência tem. Então, tem que buscar-se uma solução. E acreditando que em apenas 8 meses, realmente, os problemas todos não são sanados, não são resolvidos, isso é fato. E acreditando que não há perfeição em gestão pública. O que há é uma luta incessante por melhoria, né? E aqui é respeitando a fala dos colegas vereadores que falaram aqui, concordando e discordando em partes referente a essas falas. Dizer também ao povo de Buritias que esse vereador vai estar sempre cobrando, sempre reivindicando, de forma transparente e verdadeira, cobrando não só para o distrito de São Pedro, como muitos diziam, ao Branquinho é só lá do Passa 3, está provado que o nosso trabalho ele está dentro da cidade de Buritias, em torno da cidade de Buritias. Em breve, assim como as conquistas que eu mencionei aqui hoje, da Escola Gemiro, que beneficia não só os alunos, mas de forma direta, mas também as famílias desses alunos, porque o aluno vai ter um ambiente mais agradável para estudar, para aprender, a colocação de ar condicionado em todas as salas de aula, emendas que eu consegui com o deputado Gustavo Santana, a Escola José Gomes Pimentel, R$100 mil também, já está na conta da escola. Nós temos outros recursos que eu destinei também para a regulação aqui de Buritias, R$50 mil para a compra de um aparelho, mais um aparelho, que eu já tinha conseguido um no passado, agora mais um para fazer o teste da orelhinha, né, para ajudar a fazer esse teste da orelhinha. Se a criança não ouve bem, como é que ela vai bem na escola? Como é que ela vai desenvolver bem na vida dela? Então isso não é possível. Dizendo também que nós conseguimos R$100 mil também, que já foi pago, tá? Para cirurgias aqui em Buritias, já foi pago também de dinheiro na conta da prefeitura. R$142 mil também para cirurgias também, que já foi pago também. Um total de R$242 mil só para cirurgias eletivas aqui em Buritias. Então um trabalho que vem somando, tanto na cidade quanto no meio rural. E isso nos enche de orgulho. Dizer que nesse momento é só isso. Quero mandar um abraço especial a todo o povo de Buritias, que admira o trabalho do vereador professor Branquinho. Dizer que ao povo do meio rural, que saiba que tem um representante também para defendê-los, para cobrar, reivindicar, buscar melhoria sempre. Ao povo que admira o nosso trabalho, pode esperar sempre cobranças e reivindicações. Aos professores na área da educação, aí dizer para todos vocês que a questão dos precatórios do Fundef, né? Aqueles que trabalharam de 1997 a 2006, têm direito aos precatórios. Nós estamos aguardando movimentação do processo, o processo está concluído para despacho, espero que logo em breve nós tenhamos notícia boa referente a esse dinheiro dos precatórios. A causa foi entrada em 2017, o município de Buritias está pleiteando mais de R$16 milhões de reais, isso é fato, tá? Não é algo fictício, é algo verdadeiro, mais de R$16 milhões de reais. É dinheiro que pertence aos profissionais do magistério, que pertence aos professores, porque é uma verba indenizatória. Quem trabalhou nesse período que eu mencionei tem direito a receber parte desse dinheiro, porque o governo federal deveria ter passado, vereador professor Alencar, deveria ter repassado valores maiores naquele momento, passou menor, né, aos municípios e aos estados. Portanto, está devendo aos municípios, especialmente ao município de Buritias, mais de R$16 milhões de reais. E logo nós vamos estar aguardando uma decisão favorável a essa causa aqui de Buritias. E as cidades vizinhas também estão pleiteando, como Formoso também, e assim por diante. Presidente, nesse momento é só isso. Um abraço especial a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. E até a próxima. Obrigado. Uma excelente noite para todos.
Para nós, presidente.
Com a palavra, o vereador Didê.
Presidente, eu serei breve. Eu nem ia fazer uso da fala, não, porque os assuntos que já foram abordados aqui, eu não sou líder de governo, mas em consideração à secretária de saúde, à pessoa do Rufino e do pessoal da regulação, eu vou fazer um comentário aqui, talvez eu... É um pensamento meu, talvez eu seja até injusto, mas é um pensamento meu, é uma visão minha, que vem de encontro aquilo desde o início do governo que eu tenho cobrado, as contas a pagar. O governo não apresentou, e nessa parte eu concordo com um colega, porque falta um planejamento, um esclarecimento, uma transparência de como anda os cofres públicos. E a gente sabe que a saúde nossa ela é plena, mas o pessoal tinha que vir e mostrar o quê? No governo passado falava que a saúde é muito boa, mas eu acredito que não fez tantas cirurgias e nem exames com a facilidade que o pessoal tem encontrado hoje. Então, a demanda ela cresceu muito e o pessoal tem feito essas pequenas cirurgias. É tanto que, do conhecimento da gente, que gente que estava aí um ano, dois anos esperando para cirurgia, saiu quase tudo agora, nesse pouco prazo de governo. Então, ou seja, o carro que vai levar o pessoal para fazer a cirurgia, ele volta, aí ele já tem que levar para fazer o retorno. E tem mais gente para fazer a cirurgia. Então, conforme vai atendendo o povo, a demanda vai aumentando. E aumentou justamente por causa disso, do tanto de cirurgia que tem feito. A gente tem que ser coerente, né, nessa parte. Aí agora, só falta o governo, talvez nesse sentido, de vir e mostrar o que tem sido feito. Por isso que aumentou tanto essa demanda.
a diferença do que está sendo feito agora em questão de cirurgias do que fazia no passado. Né? Essa é uma questão. E a outra questão é, não tem dinheiro. Não pensa que a prefeitura está derramando dinheiro, que não tem não. Pagaram muitas contas. Se você entrar em alguns setores, você vai ver dinheiro bloqueado. A saúde nossa é plena. Coloca-se pouco dinheiro de recurso próprio na saúde, mas a saúde até hoje ela está sobressaindo com dinheiro de convênios e projetos. Pode procurar. Se for lá e procurar a secretária, ela vai falar, ó, aqui durante esses 8 meses aqui, recurso próprio não entrou quase nada. Quase nada. É tanto que a gente cobra aqui uns reparos que tem feito na saúde, que precisa, o pessoal que faz hidroginástica, que é uma cobrança constante aqui, que a gente faz de fazer o aquecimento na piscina, fazer a cobertura e um vestiário. O mínimo é o vestiário. E quando você procura para fazer, não tem o recurso. Não está tendo dinheiro. Por quê? O governo passado deixou 10 milhões e tantos de resto a pagar. E o pessoal não tem mostrado isso para a população. Está pagando aos trancos e barrancos. Falta recurso para fazer o que tem que ter sido feito, mas falta a questão que o nosso colega está falando, o tal do planejamento, a pessoa mostrar a realidade do município. Não estou aqui fazendo a questão, que eu não sou líder de governo, em razão dessas pessoas que eu estou falando, em respeito a essas pessoas. Agora, tem uns outros setores aí que está deixando a desejar. Tem outro setor que está deixando de errar. O prefeito, talvez, na cabeça dele, ele quer fazer uma coisa, mas tem secretários aí que estão indo na contramão. Volta naquela mesmice de governo que não tem a cara do prefeito do que ele quer realmente. Porque o pessoal está acomodado fazendo somente a limitação que corresponde ali à secretaria. Não está correndo atrás de fazer algo diferente, de atender o povo, dar um serviço de qualidade. Não são todos, mas tem uns aí está deixando muito a desejar e a gente tem cobrado aqui constantemente essa atuação desses secretários. Agora, falta uma atitude do prefeito, falta uma atitude de planejamento, falta uma atitude de esclarecimento do que quer apresentar para a sociedade. Né? E a gente tem cobrado isso aqui. Nós aqui, ó, acho que durante esses 6 meses do início de governo, foi unanimidade, os 9 vereadores apoiando, segurando a barra, o pessoal às vezes fazendo reivindicação e a gente, não, calma, é um início de governo, vamos ter paciência, vamos ajudar. A gente vê, eu mesmo particularmente enxergo no Rufino, que é um cara que tem boa vontade e quer fazer acontecer, só que está tendo certas dificuldades que talvez ele não está conseguindo enxergar na onde que ele tem que mexer para as coisas andar. Só concluindo aqui, com isso todos nós aqui, eu acho que no início do ano, todo mundo foi unanimidade de apoiar, vamos dar um apoio. Só que já vai para 8 meses e você não vê que está tendo atitude de tomar outro rumo. Aí começam as cobranças. Nós aqui somos cobrados, porque nós somos a voz do povo. Se você for olhar aqui e o telefone de vários vereadores aqui, o que aparece aqui de reivindicação, o povo cobrando, se a gente for falar, a gente se torna como um chato, ou às vezes perseguindo alguém, pegando no pé de alguém. Mas a gente deixa passar muita coisa, tentando ter a coerência e a boa vontade de acreditar no prefeito que ele faça um bom governo. Isso aí vai depender dele. A hora que ele enxergar que eu tenho que bater na mesa e colocar a cara dele, e cobrar, e mostrar para o povo, e ter a serenidade, talvez, como ele participou do ex-governo, não quis mostrar o que ficou de pagar e está passando essa dificuldade agora financeira, isso aí é claro, não tem recurso e não quer mostrar, e às vezes paga o pato que, infelizmente, a gente vai estar aqui cobrando, nós estamos pagos para isso, a gente vai estar reivindicando. Mas espero que o pessoal tome as providências e consiga melhorar. Conseguiu a parte, Robert?
Em, vereador Didê, só para registrar, que todos sabem, a minha conduta aqui na Câmara, inclusive, em relação a não passar a mão na cabeça do governo, não. Quando tem que bater, eu bato mesmo no governo. Quando o serviço está mal feito, eu falo mesmo. Né? No entanto, a gente tem que saber e identificar o esforço que o governo tem feito. Né? Em sabendo como todos nós aqui, o governo ainda não teve a transparência, como já se colocou aqui, de apresentar as contas, de como ele pegou, né? Eu acho que porque o ex-prefeito acabou que participou do projeto eleitoral do atual governo,
Então ele não quis expor a situação, né? Mas, e todos nós sabemos que não era fácil, né? Muitas contas foram deixadas, né? E mal planejadas para que esse governo assumisse, né? Isso é uma questão pública, né? Isso todos nós aqui sabemos. O governo não expôs os números, mas é nítido e todos nós sabemos, né? A quantidade de contas que ficaram a ser pagas esse ano e que agora, no meio do ano, que veio ser colocado em dias, né? Então isso atrasou também demais da conta o andamento desse governo em si, né? E o governo sabe também o quanto eu sou crítico em relação a alguns secretários que tem aí, né? Eu particularmente penso que o governo deveria já ter dado a sua cara, né? A sua cara, quando eu digo, dado a sua imagem, o que representa de fato esse governo. Acho que já passou da hora, né? Está passando da hora de o governo fazer as trocas necessárias que tem que ser feitas. Tem muita gente acomodada aí com o tempo, né? Pelo fato da quantidade de tempo. Tem secretário que está há 12 anos aí na secretaria, né? Já tem três gestões aí no mesmo cargo. O governo sabe disso, que eu sou muito crítico em relação a isso. No entanto, a gente tem que saber reconhecer que o governo tem se esforçado sim e tem feito, dentro da medida do possível, um bom trabalho, né? Então é só para deixar registrado e consignado aqui, vereador Didé, que eu não passo a mão na cabeça do governo, não. E quando tem que criticar, eu critico. E critico bastante, inclusive. Não é pouco, não. E é frente, seja aqui no plenário da Câmara ou seja lá no tete-a-tete com o prefeito ou com o secretário.
Devo falar. Então, vereador, e eu vou citar mais um secretário aqui, o Maico. É um menino excelente, muito bom, tem boa vontade de fazer, e a gente leva as demandas para ele. Ele quer fazer, quer executar, mas está com problema de financeiro. Problema financeiro. Tem umas demandas que a gente leva, que é fácil de resolver, mas esbarra no financeiro. Não está tendo esse recurso. Está vivendo no limite. Então, tem uma secretaria que talvez não esteja andando e apresentando um trabalho diferenciado, é justamente por causa de recurso. E esse recurso aí vai na mão que o nosso colega está falando. Falta esclarecimento e planejamento, o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer, né? E isso tem que ser resolvido. Isso tem que ter mostrado para a sociedade, que todo mundo espera. Está assim meio que no escuro, aos trancos e barrancos, mas não pode ser levado assim. Né? A pessoa do prefeito, e eu acredito muito na seriedade dele, acredito que ele quer levar um governo mais diferenciado. E a gente aposta para isso. E eu aposto com isso, que eu estou aqui para torcer para o melhor. Independente de lado político, se a cidade nossa estiver desenvolvendo e as coisas estiverem acontecendo, eu sou bem capaz de aplaudir até o adversário. Não, está bem feito, a gente tem que dar a mão para a matória. Mas a gente também está aqui para cobrar o que tem que ser cobrado e exigir que preste um bom serviço, né? Porque a função nossa é essa, é prestar serviço para o povo. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Alencar Apolinário.
Vou adentrar nesse assunto, não queria nem adentrar nesse assunto sobre transporte, sobre a questão dos carros, né? Realmente a gente vê aí alguns ônibus que estão aí para ser trocado algumas peças e a gente vê essa falta, talvez, de recursos para isso. Só que eu quero colocar um ponto de vista meu, que talvez a gente deixe passar. Eu acredito que um veículo ele não estraga em pouco período, né? Eu acho que herança de trabalhos realizados desde o ano passado no veículo, ele começa a desgastar e hoje dá um resultado negativo aí. Ainda mais como o vereador Didé falou sobre a dívida que o prefeito assumiu aí, dificulta um pouco o trabalho. Eu tenho andado em várias secretarias, em vários segmentos do setor municipal e tenho visto essa grande necessidade de recursos para a gestão, fizeram uma excelência de gestão. Mas também eu observo também que talvez já é a hora do prefeito observar aqueles cargos comissionados que estão dando resultados. Acredito que essa análise é importante para o município, porque um trabalho bem realizado, o município tem um desenvolvimento melhor, e para a imagem também do próprio prefeito também, se ele quiser almejar algo futuramente. Bom, na semana passada, estive na escola João Joaquim Ramos, onde pude presenciar um dos eventos lá de comemoração ao Dia do Estudante. Conversei com os alunos, bem organizado lá, e quero parabenizar a excelente profissional lá, Elane Brasil, que é muito competente na sua gestão ali daquela escola. E ela é muito preocupada ali nas ações. Quando os diretores muitas vezes veem os vereadores, acha que já é denúncia, né? Mas não, foi só uma visita de rotina para conhecer o trabalho realizado. É assim mesmo. Bom, quero falar que o ônibus da Vila Cordeiro, que leva os professores e alunos para a Vila Cordeiro, já foi, né? A sexta-feira passada, ficou ali um mês ali usando outro ônibus, eles reivindicaram isso aí, já está lá fazendo o trajeto ali para a comunidade. O outro ônibus entrava muita poeira pela porta e assim em geral. Parece que até um vidro lá quebrou um dia, mas é normal isso aí da execução. Quero também cobrar da Secretaria Municipal de Saúde a questão que eu vejo, foi uma demanda de algumas pessoas, mulheres, que a prevenção, aquela coleta de prevenção, que seja feita nos dois períodos, de manhã e à tarde, para que muitas vezes as mulheres que trabalham no setor público não podem ir de manhã e à tarde para fazer a coleta também. É muito importante também essa observação. Transportes, os transportes, quando se fala de ônibus quebrado, eu acho que talvez esses ônibus não eram para nem conserto mais, é comprar outro novo e colocar no lugar, onde faculdade, esses ônibus em geral. Porque hoje a gente não temos um transporte para aqueles alunos que querem fazer uma viagem turística, querem fazer uma viagem, conhecer algo em Brasília, e às vezes nós não temos no meio de semana. A gente vê o coordenador sempre organizando para destinar esses ônibus, essas vans, mas por falta desses veículos aí, às vezes tem que ser destinado uma van para levar um aluno na faculdade e nós não temos aí um veículo para levar alunos que queiram fazer seus passeios turísticos em Brasília, citando aí no meio de semana, só final de semana. Sobre na rua São Paulo, tem um bueiro lá que é a mais de 3, 4 anos atrás, que a tampa está quebrada. Ali, o bueiro é na rua São Paulo com as Salinas. Depois, peço para o secretário de obras dar uma olhada para consertar essa tampa. Assisti uma palestra hoje, pela tarde, como se diz lá, os doutores da emoção. E eu fiquei observando palestra com os alunos sobre bullying. E eu fiquei observando alguns alunos ali, com sentimento, né? Aquele momento pode tirar para fora aquele pensamento, às vezes, sobre até a possibilidade, às vezes, de tirar a vida em si. E eu fico pensando isso aí, eu fiquei pensando num sonho, talvez não tão longo, que essas palestras sejam destinadas também para os nossos profissionais da educação, professores e servidores da educação. E quem sabe, para todos os servidores de nosso município. E é muito importante esse diálogo, essa conversa, as pessoas se colocarem no lugar mentalmente sobre esse aspecto. Observando hoje nas reuniões, e eu vi hoje, como eu já sabia, mas hoje eu consegui entender melhor, vereador Didé, a necessidade de implantação dos guardas municipais, Vania, em nosso município. Como é importante, como que nós não podemos demorar muito para isso? Sobre algumas conversas sobre bicicleta elétrica, quem poderia organizar isso, quem poderia cobrar, quem poderia assumir essa responsabilidade de conversar com a comunidade, de ensinar a conduta para os jovens e crianças que andam na rua na contramão? Fiscal de postura, não pode. A polícia militar não pode assumir essa função. Então temos que, no futuro, espero não tão longe, criar, né, já está criado, né, implantar o guarda municipal na nossa cidade. Sobre... assisti uma palestra, um pouco de uma palestra, que foi destinado aos profissionais da educação, diretores, pedagogos, professores de AE, assistentes de sala, uma palestra sobre os desafios da educação inclusiva, que ocorreu dia 15 de agosto, período vespertino para aqueles profissionais que trabalham à tarde, e período vespertino para os profissionais que trabalham de manhã, e matutinos que trabalham à tarde. Palestra muito importante, onde falou sobre a TEA, sobre autismo, que explicou passo a passo para aqueles profissionais ainda que não conhecem aprofundamente a questão do TEA. Bom, era isso que eu queria falar e colocar que este vereador está à disposição da comunidade, está à disposição das comunidades em geral. Tenho bastante falado sobre a região da Vila Rosa, a região da Palmeira, região do Pasmado, região da Vila Cordeiro, Taquaril, mas este vereador é um vereador do município de Buritis. Qualquer comunidade que me procurar e eu puder, né, atender as suas demandas, estarei à disposição. Devo a palavra, senhor presidente, e deixo um abraço a todos os ouvintes.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão.
Senhora presidente, colegas vereadores, trago aqui um assunto que abordei na reunião plenária da semana passada e que considero de grande relevância para a nossa comunidade. Antes de tudo, reafirmo que, na condição de vereador, meu compromisso é representar a todos os cidadãos de Buritis, tenha ou não votado em mim, especialmente os mais humildes e com menor acesso à informação. Somos, portanto, a voz dessas pessoas. Assim, sempre que trazemos elogios ou críticas, especialmente em relação a agentes públicos, não o fazemos por motivos pessoais, mas como reflexo do sentimento da população que quem vivencia os serviços prestados. Quem escolhe a vida pública, seja como vereador ou como servidor, sabe que estão sujeitos a críticas, algumas até consideradas injustas ou duras. Isso faz parte da democracia. Por isso, a Constituição Federal, a Lei Orgânica e o Regimento Interno assegura ao vereador a imunidade material, isto é, o direito de se manifestar e votar com liberdade, ainda que em tom firme. Dentro desse espírito, esclareço as observações feitas anteriormente sobre as constantes reclamações que temos recebido a respeito da forma de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária em nosso município. Deixo claro que não se trata de questionar multas aplicadas quanto à infração, tampouco de tentar interferir no trabalho policial, competência que não temos. A fala foi no sentido de registrar em plenário as queixas de cidadãos sobre os possíveis excessos nessas abordagens. Cabe, assim, ao órgão competente, como o Ministério Público ou Corregedoria da Polícia, avaliar se, de fato, existem irregularidades. Nosso papel é provocar a reflexão social e incentivar que as pessoas não tenham receio de denunciar eventuais abusos. Isso pode prevenir situações mais graves, como infelizmente já vimos ocorrer em outras regiões do país. No entanto, por dever de consciência e respeito às instituições, quero me retratar publicamente. Na semana passada, ao relatar uma ocorrência, citei equivocadamente o nome do policial Magno, como participante de uma ocorrência. Conforme apurei posteriormente, o policial Magno não esteve presente nessa ocorrência. Portanto, não parece nenhum vídeo. Por isso, registro em ata a devida correção. deixando claro que a minha manifestação não teve como intenção de ofender a honra do policial Magno, e muito menos da corporação. Ressalto ainda que meu gabinete permanece à disposição do cidadão reclamante. Caso queira formalizar representação na corregedoria da Polícia Militar para que a situação seja devidamente apurada. Por fim, reafirmo meu respeito às instituições policiais e coloco meu mandato à disposição para contribuir nas melhorias dos serviços prestados em nosso município. Né? Quero deixar aqui esse pedido. Né? E quero também aqui fazer... Dá uma boa noite aqui para a dona Laura Dutra, que está acompanhando nós aqui. Marina Paiva, Marinalva Durães e também seu Hélio Valadares, lá na Barriguda 2. Né? Devolvo a palavra, senhora presidente.
Caminhamos para o encerramento da reunião. Acho que tudo que era para ser falado aqui hoje sobre as reivindicações, sobre as questões de saúde... já foi falado, foi debatido por todos os vereadores, né? E só para finalizar, mais uma vez eu quero dizer e reforçar, assim como o vereador que me antecedeu, o Robertinho, nós estamos aqui hoje trabalhando de forma muito séria, Arle, como uma base de governo hoje. Não fui eleita na base de Rufino, como todos sabem, mas estamos aqui na presidência trabalhando de mãos dadas com o executivo para que o governo caminhe e dê certo, que o governo se desenvolva. Mas assim como o meu colega Robertinho disse, aquilo que tem que ser pontuado, que não está bom, que precisa de melhorar, nós vamos falar. E assim como o Robertinho também disse que aumentou muito a demanda, ali na regulação, que muitos têm sido as portas abertas para cirurgias no nosso município. Eu também, Robertinho, eu tive na regulação porque tenho recebido diversas reclamações de pacientes por falta de veículo. E fui na regulação para entender um pouco do que estava acontecendo. E foi me falado isso, que aumentou demais as portas abertas no outro município. Mas se aumentou, é hora da Secretaria de Saúde também planejar. E o Fernando... quando ele fala, vamos alugar carros, é uma sugestão. Então, a gente espera muito que a Secretaria de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Administração e o nosso prefeito, que está se empenhando ao máximo, se esforçando para que o governo dele seja diferente, que dê certo, que ele possa, de fato, esclarecer isso de forma melhor. Foi falado aqui de uma dívida de 10 milhões. Eu acho interessante, Didé, que quando nós tomamos posse, quando o ex-prefeito esteve aqui, hora nenhuma falou a respeito de dívidas, só falou que estava 100% maravilhoso. Eu não esqueci das palavras do ex-prefeito Dr. Kenny, não. Mas se tem dívidas, agora é momento do nosso secretário de Fazenda, que é uma pessoa que está trabalhando por demais, Dr. Marcelo, pessoa que eu respeito muitíssimo, secretário de Administração, vir aqui usar a tribuna e falar de verdade qual é a real situação do município. E essa presidente está aqui para somar, para dialogar e para ajudar, como eu já tenho ajudado vereadores e muito o governo municipal. E quero continuar contribuindo, mas para isso precisa de transparência, a população precisa de transparência. E aquilo que os nossos pacientes, a população trouxer de reclamação, nós vamos falar. Nós estamos aqui para falar e para defender a população. E está com um problema mesmo, precisa de ampliar os casos. Então, assim, não vamos aqui ficar defendendo e só falando que está 100% bom, porque não está 100% bom. Eu defendo o secretário de Estrada, eu defendo o secretário de Ação Social, eu defendo o secretariado que está fazendo boa gestão. Defendo a secretária de Saúde constantemente, porque ela se esforça, ela se empenha. Mas nessa questão do transporte, tem que ser mais planejado. Nós precisamos atender os nossos pacientes de maneira digna, como eles necessitam. São essas as considerações finais.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arlen Prisco.
Boa noite a todos mais uma vez. Vou ser breve. O que foi levantado aqui em questão, acho que todos nós sabemos, né? A cobrança tem que ser feita, a transparência tem que ser feita. E em algum momento o colega Robertinho colocou alguns pontos positivos. Eu acredito que da forma que o senhor foi falado, estamos dando tempo ao governo. Acredito que no momento oportuno ele vai pedir essa tribuna para esclarecer muitas coisas aqui. E vou falar diretamente da saúde, que é uma área que o doutor Fernando e Robertinho e o nosso colega Geudo também tá a par de tudo que está acontecendo. Então, tem histórias que são faladas que ela não condiz com a verdade. Algumas vezes, a Zane, não adianta, ela marca a cirurgia quando tem o carro para ir. Isso é fato. Ela não marca cirurgias quando não tem o carro para levar. Quando isso chega até nós, eu posso falar com propriedade que são inverdades que estão chegando.
Eu não vou falar mais não.
Em algum momento, as pessoas chegam até a Zane e ela fala, tenho cirurgias, mas não tenho carro. Essas próprias pessoas falam, marca a cirurgia, eu vou com o meu carro, eu arrumo um carro para ir. E no dia da cirurgia, essa pessoa procura o vereador Arley Prisco, procura a vereadora Vaninha, procura o vereador Fernando, para arrumar carro para eles. E no momento que a gente fala que a gente não tem um carro, não consegue, essas mesmas pessoas saem falando, ah, perdi uma cirurgia porque a prefeitura não me arrumou carro. Isso é verídico. A Zane está lá de portas abertas, o prefeito está lá de portas abertas, nós, todo mundo aqui, tem um acesso livre ao prefeito. Então, eu acredito que muitos assuntos que nós trazemos aqui, se você bater na porta dele, ele vai abrir a porta para você e vai te explicar tudo. Essa parte da saúde, quando eu não tenho acompanhado em outras políticas, mas quando o vereador saiu aqui e foi lá, conseguiu com o deputado, que foi o caso Fernando e Robertinho, ele falou, vou zerar a cirurgia. A secretária foi invasante, conseguiu mais N cirurgias, para zerar as filas. E nesse momento, veio acontecendo os fatos de não ter carro, de carro estragar, de carro quebrar, de carro bater. A gente tem que colocar o ponto positivo nisso aí também. Porque não é só culpa do governo. Agora, nós vereadores estamos aqui, vamos correr atrás de recursos, vamos correr atrás de carro, vamos pedir carro direcionado para a regulação. Quando eu chego lá que eu vou falar com o Zane, ela olha, e meu carro? Ela está certa, nós estamos cobrando dela, e nós? Nós também temos que levar. Nós temos que dar opção para ela também, não adianta. Então, assim, as pessoas que vão lá pedir a cirurgia tem, não estão tendo carro. Agora, a pessoa que vai lá e fala, marca a cirurgia e eu vou por conta própria, e nesse dia a pessoa não vai. Aí ela sai falando na rua que perdeu a cirurgia porque a prefeitura arrumou o carro. Isso é uma mentira. A Zane está lá, está de porta aberta, a secretária de saúde está lá, está de porta aberta. Está acontecendo demais isso. Já aconteceu comigo, com outros vereadores aqui, que foi pedido por essas pessoas que falaram que não foi arrumado o carro. Então, é mentira, a Zane só arruma cirurgia, só marca cirurgia quando tem o carro para mandar as pessoas. Né? Em algum momento aqui foi citado, Pedro Paulo, arrumou cirurgia. Cara, isso é que um bom cidadão da nossa cidade faz. Ele não está no governo, ele não concorreu, mas ele está contribuindo. É isso que nós temos que fazer. Eu acho justo, mas em algum momento... Ah, está arrumando a cirurgia, tá. Quem é que está levando essas pessoas? Não, as pessoas estão pagando. Beleza. Agora, nós não podemos levantar uma pauta de uma pessoa que vai lá e pedir cirurgia, nós falar assim, ó, nós não temos, mas tem um carro ali que te leva e te cobra. Essa pessoa vai acabar com nós. Então, são assuntos diferentes. No momento que estamos vivendo agora. Eu acabei de falar com um Didé aqui. Eu acredito que o Rufino, no momento... Está sanando algumas dívidas que ficaram, que ainda não foram passadas para nós, da forma como está. Mas acredito que o Rufino, quando ele tiver tudo nas engrenagens, as coisas vão melhorar. Devolvo a palavra, exemplo.
Eu acredito, vereador, que muitas coisas que chegam de fato até nós, vereadores, talvez chegue de uma forma e ali na regulação é em outra. Mas existem sim casos isolados que acontecem de pacientes que passaram por suas cirurgias, como aconteceu comigo com 3 pacientes essa semana e semana passada, de pacientes que fizeram cirurgias em Paracatu e precisavam de voltar para a revisão e não conseguiu o carro. E a família não tinha condição. E nós, vereadores, nós temos ajudado muito, ajudado com combustível, ajudado financeiramente, na maioria das vezes, da forma como a gente pode, mas a gente não pode fechar os olhos e falar que isso não está acontecendo. E eu quero o melhor para a secretária de saúde, eu quero o melhor para os nossos pacientes. Então, nós não podemos ser omissos e falar que isso não está acontecendo. O que a gente espera é transparência e que a gestão trabalhe de fato com planejamento, que precisa resolver a demanda. Aumentou as cirurgias? Vamos trabalhar todos unidos, pedir os nossos deputados veículos para o município, mas a prefeitura tem condição também, Arley. Eu sei de muito recurso de ideia que está lá e não está sendo pago. E chegando gente com reclamação aqui para mim, vereador, o recurso está lá na conta e eu não recebi. E o que eu não quero é que a prefeitura no dia da manhã ganhe o nome de mal pagadora, porque não é isso que eu quero para o meu prefeito, para o prefeito nosso que está aí. Eu torço pelo melhor do nosso município. Com a palavra, o nosso primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de todos os vereadores, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 28ª reunião ordinária, realizada no dia 25 de agosto de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.